Ora, muito bom dia, vamos iniciar os nossos trabalhos. Verifico que ainda não chegou o CDSPP, mas já temos quórum de funcionamento e o melhor é começarmos a reunião para darmos um bom exemplo de pontualidade. Desde logo agradecer a presença do Sr. Ministro na Comissão de Assuntos Económicos e, como é habitual, a nossa reunião começa com uma intervenção do Sr. Ministro da Agricultura, dispondo, segundo o que está acordado, de 10 minutos para essa intervenção inicial, por isso dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por aquilo que é o assunto da atualidade e que nos vai levar a um aprofundar das discussões até com a sociedade civil, com os agricultores, e que tem a ver com o futuro da política agrícola portuguesa e europeia no quadro daquilo que é conhecido como o balanço de saúde da política agrícola comum. Como sabem, a Comissão Europeia adotou ontem esta proposta de alterações à reforma de 2003 e eu gostaria de vos dar já o primeiro sentimento do Governo relativamente a essa proposta. E gostaria de vos dizer de entrada, sem qualquer ambiguidade, que a proposta que a Comissão apresenta e apresentará na segunda-feira ao Conselho de Ministros é uma proposta que não vem a reduzir as verbas para a agricultura portuguesa. Ou seja, Portugal não perde dinheiro com as propostas que estão em cima da mesa. E isto para que nos permite, de certa maneira, termos uma discussão mais serena, porque quando entrarmos no detalhe das propostas, ainda que Portugal não perca dinheiro com esta proposta, há alguns elementos desta proposta que poderão ter efeitos perversos para agriculturas menos competitivas e que nos levantam dificuldades que nós, no momento próprio, não deixaremos de evocar. A proposta parte de um princípio, que é de que estamos no meio de uma crise alimentar a nível mundial. Na União Europeia, nem tanto, que essa crise até já tem sinais de poder estar a ser ultrapassada e de que há um instrumento que resolve todos estes problemas, e que é o mercado, exclusivamente o mercado. Ora, esse não é um entendimento nosso, nós compreendemos que efetivamente o mercado, e estamos numa economia de mercado, aberta, a oferta e a procura tende a ajustar-se a prazo, normalmente, mas que no caso concreto de produtos tão importantes na estrutura de consumo e tão importantes na estrutura de produção da União Europeia e do mundo, muitas vezes as consequências de deixarmos o mercado evoluir sem mais mecanismos, ou seja, se formos atrás daquilo que é a proposta da Comissão Europeia de acabar com todos os mecanismos, nós vemos que as consequências e o preço a pagar é o que estamos hoje a pagar. Ou seja, nós deixamos chegar a situação de produção de cereais na União Europeia, dando um exemplo, face à procura na União Europeia e depois no quadro mundial, a um ponto tal que as consequências que todos pagamos hoje é uma subida substancial de preços na União Europeia e um impacto terrível nas camadas com rendimentos mais baixos dentro da União Europeia e fome em muitos países de África, nomeadamente. E, portanto, nós pensamos que aqui não há, ou não houve, da parte da Comissão Europeia, o terem atenção à situação global do mercado mundial e do mercado comunitário. Portanto, as ideias que a Comissão tinha em cima da mesa há um ano atrás, não só não tiveram em conta a situação da União Europeia e internacional, como ainda acentuaram alguns dos mecanismos, algumas das medidas que vão, quanto a nós, num sentido errado. E desse ponto de vista, o Governo já o anunciou, nós vamos lançar uma discussão pública em Portugal, vamos lançar essa discussão e nós estamos dispostos, se o Parlamento assim o entender, a virmos iniciar essa discussão na Assembleia da República, que é, digamos, a instância onde chegaremos com mais facilidade a todos os portugueses, direto através dos senhores deputados. Depois teremos um debate para o qual os senhores deputados serão também convidados, com todas as associações de agricultores, a nível central, e teremos depois um debate em cada uma das regiões do país. Portanto, concluídos esses debates, o Governo dará conta dos resultados desse debate e transmitirá, evidentemente, aos senhores deputados o resultado desse debate, assim como ao senhor Presidente da República e, à medida que as discussões avançarem em Bruxelas, não deixaremos de, periodicamente, vos vir dar algumas indicações periódicas como evoluem as discussões. A proposta tem um elemento importante. A proposta, e a Comissão Europeia diz-lo claramente, diz que as ajudas são difíceis de justificar. Mas depois, com esta afirmação, a Comissão Europeia não tira as devidas consequências. As ajudas são difíceis de justificar, segundo a Comissão Europeia, porque elas assentam, na maior parte dos Estados-membros, no modelo histórico. Ou seja, quem produzia cereais, bovinos, tomate, etc., até 2002, tem ajudas. A partir da implementação da reforma, as ajudas não obrigam a produzir e novos agricultores que venham para o mercado não têm ajuda. Os agricultores que têm ajudas deixando de produzir veem a sua exploração valorizada relativamente aos outros agricultores que não têm ajudas e, portanto, estamos perante uma distorção clara de concorrência. E depois ainda, como todos os setores com ajudas diretas entram para o sistema do pagamento único, ou seja, eu, se fazia cereais, tenho uma ajuda, posso passar a fazer hortofrutícolas, e alguém que fazia hortofrutícolas continua a fazer hortofrutícolas e não tem as ajudas de quem tinha os cereais. E neste pressuposto, a União Europeia vem dizer de que as ajudas poderão estar postas em causa e aconselha e propõe que os Estados-membros passem para as ajudas regionalizadas. Isto é uma discussão que é importantíssima ter neste país, mas a Comissão Europeia não tirou outras consequências, que são essas que nós vamos pôr em cima da mesa em Bruxelas. É que o modelo histórico, antes de ser um modelo nacional, antes de diferenciar as regiões e os agricultores nos Estados-membros, diferencia os Estados-membros em termos de apoios de Bruxelas. Ou seja, a Comissão Europeia não foi ver de que, se as ajudas não se justificam, muito menos se justifica que os agricultores dos diferentes Estados-membros tenham ajudas completamente diferentes uns dos outros. Como sabem, os produtores portugueses, inclusive os produtores de cereais em Portugal, têm ajudas por hectare muito inferiores às ajudas dos franceses, dos alemães e dos ingleses. E, portanto, a Comissão Europeia, se acha que as ajudas estão em causa porque estão na base de um modelo histórico, e estão, mas esse modelo histórico diferencia logo os Estados-membros uns dos outros. E se ela acha que em cada Estado-membro nós devemos regionalizar as ajudas, ela devia tirar essas conclusões também a nível da União Europeia. Porque não é bom lembrar que as ajudas que a União Europeia distribui por todos os Estados-membros, quem as financia são todos os consumidores europeus. E que Portugal também participa nesse financiamento. É bom lembrar à Comissão Europeia que Portugal contribui para o orçamento comunitário em mais de 1.000 milhões de euros ano. E, portanto, muito do dinheiro que vem de Bruxelas, eu diria 50%, é financiado por os nossos contribuintes, por todos nós aqui presentes. E, portanto, a Comissão Europeia, que de facto vem levantar um problema de fundo, que é haver, à medida em que os preços subiram, as ajudas existiam, para que os preços não subissem. Os preços subiram, as ajudas mantiveram-se ao mesmo nível e há agricultores que têm e há agricultores novos que querem vir para o mercado não vão ter ajudas, que isso porá em causa as ajudas. Pois bem, Portugal quer discutir o fundo da questão, então se mudamos de modelo histórico, teremos também que equacionar o modelo histórico dentro da própria União Europeia, que, como sabem, favorece os pais da União Europeia mais do que todas as agriculturas que a seguir aderiram, nomeadamente Portugal e até os novos Estados-membros. Essa é uma discussão de fundo que não deixaremos de ter em Bruxelas. Depois, Bruxelas propõe-nos que as ajudas sejam cada vez mais desligadas da produção. E passemos todos a ter ajudas desligadas de produção, com algumas exceções. Curiosamente, as exceções são mais para países do centro e do norte da Europa. Nós também temos algumas exceções. O governo português sempre, desde que tomámos posse, quisemos sempre manter alguma ligação. Mas é evidente que a Comissão Europeia aqui não assume uma responsabilidade enorme, nomeadamente nos cereais, em que a produção da União Europeia caiu 44 milhões de toneladas quando foi implementada e quando foram implementadas as ajudas desligadas da produção. E, portanto, há um efeito perverso no facto de darmos ajudas em que a única contrapartida que exigimos é que se mantenham os terrenos operacionais para um dia virem a produzir. A União Europeia não considera e deve considerar de que nós temos que ter um tecido agrícola produtivo. A melhor forma de guardarmos a paisagem é ter atividade produtiva. É evidente que o governo português também considera que não deve ser Bruxelas nem Lisboa a dizer aquilo que o agricultor tem que produzir. O agricultor deve decidir o que vai produzir em função daquilo que o mercado melhor remunera. Nós só queremos é que ele produza riqueza nacional. Produza riqueza através daquilo que o mercado melhor remunera. E globalmente teremos um acréscimo real do produto agrícola. A Comissão não aborda mais uma vez esta questão. E quando temos responsabilidades, inclusive temos responsabilidades no quadro mundial na nossa política de cooperação. E temos responsabilidades com muitos países africanos.
Tenho.
Senhor Presidente, lembro-me que terminou o meu tempo. Eu gostaria de só, se me permite, chamar a atenção dos senhores deputados, que isto é o início da discussão. O início da discussão convosco, com os deputados portugueses do Parlamento Europeu e com os agricultores, de forma a que haja grande consenso sobre essas grandes linhas da, que não é uma reforma da PAC, é, digamos, a Comissão diz que é, vamos apenas afinar os instrumentos de 2003 e que se nós não perdemos meios financeiros, não perdemos dinheiro em termos com estas propostas da Comissão Europeia, nós temos divergências de fundo, porque a Comissão Europeia de facto vem alterar, até inclusive a regra, Sr. Presidente. Se me permite um minuto, nós quando aderimos à União Europeia, nós recebemos apoio da União Europeia, que foi toda a política estrutural. E na agricultura foi fundos para o desenvolvimento rural. E os critérios de distribuição desses fundos foram critérios baseados no rendimento per capita, na competitividade relativa, no facto dos solos estarmos em regiões desfavorecidas. E esses critérios permitiram que Portugal tivesse, dos fundos estruturais para a agricultura, uma percentagem entre 6% e 7%. E os dinheiros, porquê? Porque Portugal, não tendo uma agricultura competitiva, não iria ter muitos apoios das ajudas diretas. Nós, nas ajudas diretas do orçamento comunitário, não chegamos a 1,5% dessas ajudas. Com esta proposta, a Comissão Europeia vem-nos reforçar o desenvolvimento rural, já não com os critérios das políticas estruturais, mas apenas com o critério de você reduz as ajudas diretas e vai ter a política estrutural reforçada com o seu próprio dinheiro. Ou seja, aqui também há uma alteração à reforma de 2003 e é uma alteração que vem no sentido de favorecer os grandes Estados-membros que têm agriculturas competitivas e que tiveram uma vantagem evidente com a nossa adesão à União Europeia. Tiveram a preferência comunitária e, portanto, nós, em vez de nos aprovisionar no mercado mundial a preços mais baratos, tivemos que comprar dentro da União Europeia a preços ligeiramente mais caros. Hoje a situação, evidentemente, inverteu-se. Hoje o mercado mundial até é mais caro do que o mercado comunitário. Mas este equilíbrio aqui, e temos que o dizer com frontalidade, este equilíbrio aqui, que vem desde a adesão, que vem de todas as reformas, a Comissão Europeia agora decide também alterar, mas não altera o modelo das atribuições históricas das ajudas diretas. E nós não deixaremos de o dizer em Bruxelas e dizê-lo aqui hoje com toda a transparência para a abertura da discussão que efetivamente nós agradecemos a esta Assembleia por poder começar hoje aqui neste grupo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar, portanto, o período de debate. Os deputados sabem o que é que está consensualizado em termos de tempos. E, portanto, darei a primeira a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, por esta presença aqui no seio da Comissão dos Assuntos Económicos para se fazer um debate sobre a agricultura. E, contrariamente àquilo que tem sido habitual e continuamos, naturalmente, a discordar das políticas implementadas pelo Ministério da Agricultura em Portugal, eu queria, desta vez, saudar o Sr. Ministro porque, no essencial, nós concordamos primeiro, com a metodologia de discussão que vai ser, que foi proposta, concordamos perfeitamente, vai iniciar-se na Assembleia da República, com as associações, enfim, portanto, damos o nosso acordo. Quando o Sr. Ministro faz bem, nós também concordamos. Concordamos também com as questões de princípio que referiu nas suas ou nas discordâncias relativamente à Comissão. Portanto, eu diria que temos um bom princípio para a discussão da reforma da PAC. Esperemos, sinceramente, que se venha a concretizar no bom caminho. O princípio é bom, vamos ver se atingimos os objetivos. E se mantiver esta estratégia, pode, sinceramente, contar com a nossa colaboração do PSD para atingir os objetivos que melhor ajudarão Portugal na sua agricultura. Mas não concordamos, naturalmente, com as políticas que têm sido seguidas. E ainda sobre a reforma da PAC, sei que havia mais questões que o Sr. Ministro quereria abordar e vai com certeza abordar. Eu só queria que nessa abordagem se referisse como é que encara a questão da gestão de crises no seio da nova reforma da PAC e qual é a posição de Portugal relativamente à proposta do hectare versus 250 euros por ano de ajudas. E uma palavrinha também gostaria que nos desse a posição relativamente ao RPU, que já foi abordado, mas aprofundar um pouco a questão do RPU. Sobre a reforma da PAC era só isto que eu gostava que salientasse, para além daquilo que naturalmente nos vai informar. Eu gostaria de perguntar, porque foi uma questão levantada pelo Sr. Ministro na primeira intervenção em plenário aqui na Assembleia da República, neste mandato, que foi a reforma ou uma proposta relativamente ao SIPAC e ao Seguro Agrícola. Passaram-se mais de 3 anos e mantém-se o mesmo tipo de seguro, portanto não houve, apesar de ser uma grande preocupação do Ministro da Agricultura na época, nada fez que os portugueses tenham conhecimento. Queria também perguntar ao Sr. Ministro relativamente à questão das suinoculturas em Portugal, porque penso que terá prometido no dia 7 de Abril a criação de um gabinete de crise e não temos conhecimento se foi ou não criado, ou melhor, temos conhecimento que não foi e gostaria que o Sr. Ministro nos contrariasse esta afirmação, se for possível. E também, mais uma vez, questioná-lo sobre o ponto de situação do regulamento para o licenciamento das suinoculturas que estava para breve, estava para a semana seguinte, estava quase mesmo para ser aprovado e continuamos sem conhecer a posição desse regulamento. Gostaria também, Sr. Ministro, que nos dissesse como é que encara, naturalmente foi uma opção do Governo, mas como sabe, nos anos 2005, 2006 e 2007, a soma destes 3 anos, Portugal devolveu 36,5 milhões de euros à União Europeia, o que com o investimento privado mais o investimento por parte do Estado português prefazia 103,5 milhões de euros que não foram aplicados na agricultura em Portugal. Gostaria de um comentário do Sr. Ministro sobre esta questão. E também uma palavra sobre os terrenos com boa aptidão agrícola e que estão a ser ocupados por olival. A questão que coloco é se o Ministério da Agricultura concorda com isto que se está a passar. Se concorda, é deixar estar e continuar. Se não concorda, que medidas prevê implementar para alterar esta ocupação dos terrenos com aptidão agrícola rica, em vez de serem ocupados com olival? E também a posição relativamente ao cadastro florestal. Qual é o plano para o cadastro florestal? Vamos ter um cadastro quase concluído, porque a conclusão demorará muitos anos, mas globalmente concluído, quando? Qual é o plano que existe para que este cadastro esteja concluído? E também uma questão sobre a relação entre os preços de combustíveis versus pesca, se está prevista alguma intervenção por parte do Governo nessa matéria ou pura e simplesmente vai deixar estar a funcionar o mercado ao preço e com os preços de combustíveis tal como estão atualmente. Finalmente, desejava que nos desse uma palavrinha sobre aqueles portugueses, e são muitos, que estão no interior do país, e que eu não chamaria de agricultores, mas que se chamam, que chamaria de portugueses que se dedicam à agricultura, que têm pequenas propriedades de subsistência. Gostaria de saber qual é a política do Ministério da Agricultura para apoio, ou do Governo, uma vez que o Ministério da Agricultura considera que não são agricultores. No entanto, são portugueses e deverão merecer a atenção do Governo e a solidariedade do Ministro da Agricultura. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado também por ter ficado mais ou menos dentro do tempo. Enfim, não ultrapassou muito o tempo. Talvez tenha ultrapassado um pouco menos do que o Sr. Ministro. Portanto, ainda estamos num bom ritmo dos trabalhos. Portanto, dou a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras e pelas linhas que teceu de crítica à atual proposta, consensuais com a análise que o Governo faz sobre essa matéria. Atendendo ao número de perguntas, compreenderá que eu lhe responderei telegraficamente, senão eu esgotarei os 5 minutos. A gestão de crises. O Governo português sempre disse que nós tínhamos que ter instrumentos coletivos de gestão de crise. As crises fitossanitárias, as mudanças climáticas, hoje, ao nível da escala global, exigem que a União Europeia tenha uma resposta, mas uma resposta rápida. E, nomeadamente, porque a União Europeia tem uma obrigação. O Tratado de Roma, que não foi alterado nos artigos relativos à agricultura, diz claramente que um dos princípios da PAC é manter o rendimento dos agricultores. E quais os instrumentos que a Comissão Europeia nos propõe para isso? Praticamente, ela propõe desmantelar, ao fim e ao cabo, aqueles que ainda hoje existem. Mas abre uma ponta do véu, e isso é o resultado já de uma discussão que levou ano e meio, que está disposta a encarar aquilo que são seguros agrícolas financiáveis pelos instrumentos da PAC. Ou seja, Sr. Deputado, eu sempre anunciei que nós iríamos rever o CIPAC, mas que eu gostaria que esse CIPAC fosse revisto em termos de revisão conjunta com instrumentos comuns em toda a União Europeia, porque, de facto, nós poderíamos ficar dependentes dos equilíbrios orçamentais de cada um dos Estados-membros. A Comissão Europeia, no calendário das suas propostas e no detalhe, vem pela primeira vez permitir que apliquemos dinheiro dos fundos estruturais para um sistema de seguros para os agricultores. Portanto, se as discussões evoluírem bem, e aqui claramente começaram bem e nós fomos um dos Estados-membros que mais insistiu nessa matéria, teremos com a aprovação e o afinar dos mecanismos da PAC, teremos finalmente linhas gerais comuns para seguros agrícolas, que eu gostaria que fossem seguros agrícolas com princípios não apenas o tradicional seguro de colheita, mas que incluíssem também seguros que tenham em conta quebras substanciais de rendimento, que não resultam do mercado, mas resultam de mudanças climáticas, resultam de crises fitossanitárias que cada vez são mais globais e cada vez são mais importantes. E, portanto, aqui há, de facto, uma abertura que nós batalhámos por ela durante a presidência portuguesa e que agora a Comissão nos dá a razão no início destas propostas. Mínimos por hectare versus 250 euros. Portugal não aceita os 250 euros. Como sabem, há agricultores que em Portugal recebem entre 50, 150, 200 e 250 euros. Nós não queremos um plafond. No que se refere ao hectare, nós temos que ser muito transparentes. Nós sempre dissemos neste país que uma das razões da falta de competitividade é a estrutura fundiária extremamente pequena deste país. Ora bem, se temos essa estrutura fundiária pequena, nós pensamos que não devemos manter artificialmente, dando incentivos que enganam o agricultor. E, portanto, dar 50 euros a um agricultor por ano, ou mesmo 100 euros, que dá por mês menos de 10 euros, dando-lhe a ideia que ele pode subsistir com o seu hectare, é estarmos a atrasar a estruturação fundiária, é estarmos a dar uma esmola, é falta de dignidade. O Estado não tem que dar esmolas. O Estado tem que criar condições para que os agricultores ganhem capacidade, ganhem dimensão, mas não para estarmos aqui. E o que é que nós pensamos dessa pequena agricultura? Nós pensamos que a pequena agricultura, que tenha alguma dimensão, que seja de 1 a 3 hectares, pensamos que essa pequena agricultura, aí sim, já devemos dar alguns apoios substanciais. E foi isso que fizemos. Nós duplicamos as ajudas, as indemnizações compensatórias, para essa franja de agricultores que têm explorações abaixo de 3 hectares. Agora, meios hectares e 1 hectares, nós temos que nos confrontar com uma outra questão. O custo administrativo de dar 50 euros, os custos de controles que a Comissão nos impõe, não justifica. Portanto, 1 hectare não nos choca, os 250 euros não aceitamos. Relativamente à suinicultura, está publicado o despacho, há um grupo de acompanhamento, há inclusive uma reunião esta sexta-feira. Na próxima reunião de Secretário de Estado é debatido o licenciamento, que passará depois para Conselho de Ministros. Dinheiros não utilizados, 36 milhões de euros. Tem duas razões, Sr. Deputado. A primeira razão é que nós demos orientações para que os organismos que aprovam os projetos aprovassem acima de 100% para esgotar as verbas. Concretamente, aprovámos, em algumas das linhas, 105%, ou seja, fizemos overbooking. Aprovámos mais do que o dinheiro que tínhamos. Porque sabíamos que ia acontecer o que aconteceu e que aconteceu em todos os quadros anteriores, não é só neste. É que depois, na execução, o agricultor atrasa, não executa o projeto, tem o projeto aprovado e nós temos 2 anos para gastar. E depois há uma outra coisa, Sr. Deputado, que nós também temos que dizer claramente, que é, em alguns casos, as candidaturas foram fechadas em projetos que poderiam ter sido aprovados, mas que não tinham, por exemplo, o parecer da EDP. Aí tem um caso em que nós ainda esperámos até ao último minuto, mas sem a aprovação da EDP sobre a viabilidade, não pudemos contemplar. E depois, finalmente, senhores deputados, há o orçamento do Estado. E eu não quero escamotear isso. O Ministério da Agricultura vive com o orçamento votado na Assembleia da República, não vive com outro. É com esse que vive. E os senhores deputados têm, quando se discute o orçamento, a possibilidade de tecerem as condições que quiserem e proporem, inclusive. Eu não ouvi muito, senhor deputado, E gostaria até de sentir mais apoio de todos os grupos parlamentares relativamente a isso. Portanto, senhor deputado, para lhe dizer, há aqui um conjunto de fatores que são idênticos a todos os fins de quadro comunitários de apoio que levaram à não utilização de 36 milhões de euros. Terrenos agrícolas bons que estão a ser usados para olival. Senhor deputado, nós temos que deixar os nossos agricultores ganharem dinheiro e ganharem da melhor forma. Porque eles ganhando dinheiro com olival, ou ganhando dinheiro com cereais, ou ganhando dinheiro com horta ou fruticultura, estão a ganhar dinheiro para o país. E, portanto, nós não temos que intervir criando para lá daquilo que sabe que são as regras de solos florestais ou não florestais. Nós temos que deixar o agricultor, finalmente, ter a liberdade que não teve antes do 25 de Abril e que a PAC não deixou também de certa maneira. Quer com cotas, quer com preços artificialmente fixados, quer com ajudas que davam uma orientação. Deixemos o agricultor fazer. Nós estamos atentos efetivamente a isso. Agora nós achamos que este país tem que ser autossuficiente no azeite. Tem condições climatéricas, tem que exportar azeite. Ao passo que há outros setores em que Portugal, por mais que apoie, nunca será autossuficiente, porque não temos chuva normal durante o ano, não temos os solos mais adaptados. Então deixemos que o agricultor produza aquilo que melhor o remunera, melhor enriquece o país, mais dinheiro teremos para importar aquilo que não conseguiremos produzir. Portanto, desse ponto de vista, acompanhamos efetivamente a evolução do olival, particularmente no Alentejo, mas o que aconteceu até agora não é de molde a que justifique sequer haver qualquer intervenção da parte do Estado. Combustíveis, pesca. A questão dos combustíveis não é só para as pescas. É para todo o setor das atividades. É para todo o país e é para todos os portugueses. As pescas têm, como sabe, uma redução de 50% no gasóleo para as pescas, como a agricultura. Portanto, são os dois setores que, ao fim e ao cabo, face a tudo o que é uma penalização global para todos nós e para todos os setores da atividade, têm no quadro daquilo que é as disponibilidades do Orçamento do Estado. São 77 milhões de euros ano, de apoio a estes dois setores. Eu penso que no quadro em que estamos, eu penso que os 77 milhões de euros é um apoio importante, que outros setores da indústria não têm e que o consumidor, finalmente, também não tem. Eu penso que estes 77 milhões de euros, claramente, evidentemente, que irão manter-se. O cadastro, começava um programa para fazer o cadastro e, nomeadamente, o Ministério do Ambiente tem como prioridade começar pelo cadastro florestal. Penso que começaremos já este ano e, portanto, à medida que esse programa se desenvolver, tem as verbas disponibilizadas, nós iremos concluir. Portanto, eu penso, senhor... A conclusão do cadastro vai depender muito dos meios humanos que tivermos no terreno. Vamos começar justamente pela floresta e iremos fazer esse cadastro, que de certa maneira até as próprias GIFs nos estão a ajudar já a fazê-lo. A constituição das GIFs é feita na base de um cadastro que até é feito pela própria sociedade civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós ultrapassámos um pouco o tempo, mas a mesa naturalmente fica satisfeita de ver o esforço do Sr. Ministro responder a todas as questões que lhe foram postas. Isso, em termos parlamentares, é essencial. Portanto, agora dou a palavra à representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Apenas uma questão prévia. São 5 minutos, Sr. Presidente. São. Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de começar por colocar uma questão relacionada com o PRODER. E gostaria de começar a colocá-la no seguimento, naturalmente, de alguma polémica e alguma intervenção político-partidária que verificamos na comunicação social e também no nosso seio, no debate político aqui na Assembleia. Eu gostaria de ver esta questão do PRODER e das fileiras estratégicas debatida com total clareza, frontalidade e, por que não dizê-lo, com conhecimento e alguma cientificidade. Ou seja, o PRODER define o que são fileiras estratégicas. Nós podemos estar a favor ou contra. Podemos entender que aquilo que está definido, que tem a ver com produtos que têm uma grande margem de crescimento, produtos relativamente aos quais o país tem boas condições edafoclimáticas, tem um bom terroir, tem um saber fazer ancestral, e em fileiras onde, com um pequeno input dirigido à organização empresarial e à estrutura de produção, nós podemos fazer crescer muito essas fileiras. Podemos transformá-las em fileiras altamente competitivas, coisa que elas não são neste momento. Eu até me estou a dirigir para o CDS-PP porque, e tenho que o dizer, o CDS-PP nunca contestou esta questão das fileiras estratégicas, nunca apresentou uma alternativa, mas sabe demagogicamente falar no Kibi, no Diospiro, na Vaga de Sabugueiro. Senhor Deputado, esta questão é importante porque acaba por ser... politicamente, o CDS-PP acaba por ser uma caixa de ressonância de uma confederação da agricultura, legitimamente põe suas questões, oportunamente, mas não deixa de ser curioso que o CDS-PP, secundado, aliás, por outros partidos, não tenha colocado a questão no seu devido tempo e não saiba hoje dizer o que é verdadeiramente a aposta estratégica no PRODER. E apenas fala nestas subfileiras de uma forma que nós lamentamos profundamente. Mas isto está ligado à questão dos cereais. E eu gostava de colocar ao Sr. Ministro uma primeira questão que tem a ver com a questão dos apoios que os agricultores em Portugal, do norte ao sul do país, têm tido. Nos cereais, nas frutas e nos vinhos, sobretudo nestes três setores. Que apoios concretos, Sr. Ministro, vão continuar a ter as explorações de cereais, quer do ponto de vista das ajudas diretas, quer do ponto de vista das ajudas estruturais, modernização das explorações, capacitação das empresas. Ou seja, o que é que hoje os produtores de cereais poderão contar nas ajudas diretas e nos apoios estruturais que estão contemplados no PRODER? E, por outro lado, Sr. Ministro, eu também gostava de saber, porque não consegui sabê-lo até hoje, em média, no último quadro comunitário, quanto é que um agricultor de cereais e um agricultor de fruta ou um agricultor de vinho, em média, ou relativamente uns aos outros, receberam neste último quadro comunitário? Eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro uma outra questão relacionada com os pequenos produtos, os pequenos produtores, os produtores tradicionais. Em 2004...
Deputados, há parte, sim, faz parte da vida, sim, parlamentar, mas diálogo, burburinho, não.
Em 2004, os regulamentos de higiene da União Europeia contemplaram uma diretiva que depois foi transposta para Portugal no governo anterior do CDS-PP-PSD relativamente aos pequenos produtos, aos produtos tradicionais e, digamos, aos procedimentos a ter relativamente à preparação destes produtos e à sua disponibilização para o mercado. A questão que eu queria colocar, porque se prende também com alguma discussão, aliás, eu diria mesmo muita discussão que se vem trazendo na opinião pública relativamente às ações da ASAI e à aquilo que nos parece ser alguma pouca informação relativamente a estes procedimentos, a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro era o que é que há a fazer neste momento para termos a certeza que o leitão da bairrada, a galinha que é o porco que é utilizado em turismo rural, o abate dessas peças, os doces de ovos estejam garantidos nos procedimentos tradicionais para os pequenos produtores e para aquelas pequenas economias locais. Uma questão relacionada com a PAC e o Alt-Check, que o Sr. Ministro já aqui abordou, e eu antes de introduzir queria deixar um registro. E é um registro para nós, um registro nacional e também um registro europeu. Ou seja, a agricultura, por via de alguma perturbação que houve nos mercados, sobretudo a nível dos cereais e não só, a agricultura voltou a estar na agenda política europeia e nacional. Isto para nós parece-nos relevante. Para nós, que estamos ligados ao setor, a nível político, mas também penso que poderá haver uma nova consciencialização sobre o papel da agricultura na economia nacional. O senhor Ministro já falou na questão do desligamento. Eu queria colocar uma questão diretamente com o desligamento e olhando para a PAC 2003 e olhando para eventuais consequências menos boas que aconteceram com a PAC 2003 relativamente ao desligamento, se nós vamos defender... E eu posso referir das palavras do Sr. Ministro que poderemos estar nessa lógica. Se vamos defender a manutenção de um desligamento que, de certa forma, condiciona o agricultor à manutenção de uma produção. Pode ser a produção daquele produto ou pode ser a produção de um outro produto, mas manter-se ligado à agricultura, receber uma ajuda, mas manter o seu território a produzir. Foram estas as palavras que o Sr. Ministro proferiu, não foram bem estas, mas se é isto defensável e se é isto correto e que possamos prosseguir em termos da defesa de um desligamento, que não é o desligamento de 2013, será um desligamento futuro. Uma outra questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro tem a ver com os cereais e a problemática que se instalou relativamente ao abastecimento de cereais no mercado europeu e mundial. Foram identificadas as más colheitas em diversos países do mundo, países grandes produtores, mais colheitas provenientes, provavelmente, das alterações climáticas, mas foram identificadas também questões que podem não ser conjunturais. Ou seja, a China, em 2007, importou 400 milhões de toneladas de cereais. Poderá ter tido mais colheitas. Há avaliações relativamente ao potencial da China para produzir cereais suficientes para o atual consumo na própria China. Isto poderá ser uma questão estrutural. E põe-se a questão relativamente a isto, ao Sr. Ministro. Em 2006, os estoques públicos na União Europeia começaram a baixar, parece-nos de uma forma clara. Em 2007, os estoques públicos foram a zero. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro tem a ver com o seguinte. Nós temos uma estrutura de 27 que tem os seus procedimentos, tem a sua organização, tem a sua resposta, tem a sua leitura e até monitorização de alguns problemas. Mas se não acha que a Comissão Europeia foi pouco ágil e até reativamente um pouco tardia na identificação deste problema? Porque permitiu aquela variável que hoje está a dominar, pelo menos dominou nos últimos meses, esta questão dos cereais, que é a especulação. Criaram-se condições para que a especulação se instalasse e da maneira como foi que foram desviados fortes investimentos de alguns setores e foram desviados para estas matérias-primas de cereais. Se a Comissão Europeia não podia ter sido mais ágil, não podia ter monitorizado melhor o problema e não podia ter atuado de uma forma preventiva e não reativamente tardia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fileiras estratégicas, os cereais são ou não são estratégicos? Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que todos os setores da agricultura portuguesa são apoiados no PRODER. E que a diferenciação que anda à ronda de 10% tem justamente a ver com a definição que o Sr. Deputado deu e que está no PRODER e que nós discutimos desde 2006 até à aprovação em dezembro de 2007, aprovação essa em Bruxelas do nosso PRODER. E claramente nós dissemos que os apoios globais aos setores tinham que ser vistos no seu conjunto. Isto é, há setores que sempre foram dos mais apoiados na União Europeia e em Portugal, os setores dos cereais, e há setores que, sendo importantíssimos neste país, contando com mais de 50% da nossa produção agrícola, estou-me a referir a hortofrutícolas e a vinha, e o azeite, que têm menos apoios, nunca foram tão apoiados, mas têm um potencial de desenvolvimento que dá para produzir o suficiente para nós, dá para exportar, dá para termos dinheiro para importar aquilo que não temos condições de produzir. E, portanto, o PRODER estabeleceu esta diferenciação. E para que não haja dúvidas sobre os apoios aos cereais, convém lembrar que das ajudas diretas, à volta de 400 milhões de euros ano, os cereais têm 180 milhões. Nenhum outro setor tem estes apoios de ajudas diretas. Mas quem quiser fazer investimentos na sua exploração para aumentar a produtividade dos seus cereais, desde a investigação, desde a pequena barragem, a irrigação, capacidade de armazenagem, consoante for um jovem agricultor ou não, tem apoios que podem chegar até um máximo de 50%. Ou seja, quem investir para fazer cereais, para lá do incentivo que damos ao investimento, ainda tem aquilo que os outros setores não têm. Têm uma ajuda que no global são 180 milhões de euros ano, que lhe reduz o risco do investimento. Quem fizer investimentos em produtos que Portugal tem condições de competitividade, em produtos que eu diria que é inadmissível Portugal ter chegado ao ponto de importar 50% do azeite que consome. Por exemplo, hortofruticulturas, o incentivo que tem é um incentivo numa lógica de fileira para todo o setor se estruturar de maneira a ser competitivo quando o efeito do subsídio a fundo perdido se atenuar à medida que o projeto evolui. Ou seja, nós queremos criar nos setores para os quais este país tem capacidade de produção, para os quais este país tem competitividade, queremos claramente criar condições para que a produção ganhe dimensão com unidades de transformação, com unidades de comercialização e com exportação. Ao fim e ao cabo, nós queremos fazer aquilo que o setor do leite fez e que hoje pode enfrentar um mercado mais concorrencial sem os problemas com que estão os outros setores da hortofruticultura, do olival e da vinha. Portanto, claramente, temos que perceber isto. E claramente temos que perceber uma coisa. Não só não está na moda, como aquelas políticas de demagogia que levam a considerar que temos que ainda dar mais ajudas para os cereais, que temos que ser autossuficientes, deram resultados que este país conheceu no tempo da ditadura. Fechámos-nos, deixámos de ser competitivos, apesar das ajudas, e quando o mercado se abriu, continuámos a ser não competitivos. É evidente que nós temos que ter um mínimo de produção de cereais. E nós vamos continuar a apoiar os cereais. E vamos continuar a apoiar, como estamos a apoiar também, inclusive, na armazenagem dos cereais. Nós temos os silos da EPAC cedidos a um preço muito razoável à própria produção para que ela possa negociar preços com a comercialização. Porque se nós importamos a maior parte dos cereais que consumimos, obviamente a nossa produção tem que ter capacidade de negociação de preços. E aqui também há o apoio do Estado. Porque seria fácil para o Estado vender os silos. Não faltam compradores. Portanto, eu penso que a demagogia que apareceu na opinião pública, eu acho que está claramente, e o Sr. Presidente, se me der licença, eu distribuirei os apoios aos cereais, a evolução da área produtiva dos cereais. É evidente que houve um problema com os cereais. E aí não podemos, o Sr. Deputado evocou a Comissão Europeia, não podemos apenas criticar a Comissão Europeia. A proposta de reforma de 2003 permitiu aos Estados-membros terem um desligamento parcial. Nós podíamos ter mantido as ajudas aos cereais com um ligamento parcial, de pelo menos 25%. E a opção do governo anterior foi desligar completamente. Os resultados estão aí. Eu posso dizer que um dos setores dos cereais com mais apoios, especificamente só para esse setor, é o trigo rijo. O trigo rijo tem, em suplemento de ajuda, 32 milhões de euros ano, e a produção caiu 99%. Portanto, não é só a Comissão Europeia, que foi longe demais na ideia que podíamos desligar e não obrigar ninguém a produzir, como depois as decisões tomadas internamente no país também tiveram as consequências imediatas. Nós damos 32 milhões de euros de ajudas ano ao trigo rijo e a produção caiu 99%. Produtos tradicionais. Senhor Presidente, senhores deputados, permitam-me que eu me detenha, mesmo que não possa responder e compreenderá, a todas as outras questões, porque esta é uma questão de fundo. Esta é uma questão de fundo. E eu começarei por distribuir também aos senhores deputados uma carta que me chegou de uma empresa, dirigida ao turismo rural. É uma carta de uma empresa que se oferece. Diz que a ASEI anda para inspecionar, isto é muito complicado e nós estamos aqui para vos ajudar a ultrapassar o problema. E isso obriga-me a ser muito claro, senhores deputados. Toda a legislação comunitária decidida em 2004, toda tem um preâmbulo muito claro. Esta legislação de regras gerais da higiene não põe em causa os produtos tradicionais de cada um dos Estados-membros, as respectivas DOP, produtos com denominação de origem e indicações geográficas. Esta é a filosofia da legislação comunitária, esta é a filosofia e a política deste governo. Portanto, quando corre na imprensa de que o tocinho do céu, o pastel de Tentúgal, o leitão da bairrada, o arroz de cabidela, etc., estão postos em causa, alguém está a tentar ganhar dinheiro com isto. Nem a legislação portuguesa, nem as instruções da ASAI, nem a política do Ministério põe isso em causa. Mas a legislação do Ministério, senhores deputados, eu peço a atenção porque isto é demasiado importante. E eu quero que os portugueses ouçam.
Temos, senhores deputados, desculpem, eu sei que se falou do tocinho do céu e destas coisas, mas ainda não estamos próximo do almoço, portanto, vamos criar as condições para que o senhor ministro possa responder às questões, porque senão ultrapassamos o tempo e os trabalhos não andam.
Eu gostaria de lembrar aos senhores deputados que a legislação está aplicada e tem mais de 4 anos. Nomeadamente, por exemplo, a possibilidade que qualquer agricultora pode abater os seus animais na sua exploração com duas exceções que resultam da problemática das vacas loucas. Bovinos e ovinos adultos. Borregos podem abater na sua exploração, podem abater o seu porco, as suas galinhas e os seus coelhos e alimentar a família e se tiverem turismo rural, os respectivos turistas. A legislação portuguesa é muito clara sobre essa matéria. A ASAI sabe isso perfeitamente, Sr. Deputado. Agora, eu quando vejo a imprensa, ainda hoje, eu li uma jornalista, por quem tenho muita consideração, que estava alarmada porque, por exemplo, houve uma inspeção numa instituição da Segurança Social. Ó, senhores deputados, basta perguntar porque é que foi inspecionada uma instituição de Segurança Social. Eu vou-vos dar a resposta muito simples, porque o Ministério Público pediu. A primeira inspeção que se fez foi pedida pelo Ministério Público. E nós não podemos achar que quem tem menos condições, quem depende de instituições de solidariedade social, tem que ter menos condições de higiene que as outras instituições. Portanto, eu penso, Sr. Presidente e senhores deputados, de que temos que claramente perceber de que uma coisa é a legislação e o que está escrito. Como eu ouvi também já dizer, até inclusive é no resultado de uma reunião neste grupo, de que estavam em causa, por exemplo, os utensílios como as panelas de cobre ou as caldeiras de cobre, ou a colher de pau, etc. Não há nenhuma legislação do governo, nem da ASAI, sobre esta matéria a impedir. Agora, senhores deputados, eu também concedo uma coisa muito importante. É que há, pela primeira vez neste país, uma política de segurança alimentar. E há um novo organismo. E que esse novo organismo é sempre difícil, a criação de novos organismos, e encontrar esse novo organismo, o seu campo de atuação, numa área extremamente sensível, onde a demagogia é muito fácil. Mas este governo tem uma política de segurança alimentar, e era isso que eu queria discutir aqui. Na Assembleia da República, qual é a alternativa que tem em termos de política de segurança alimentar? Não é se há um excesso ou se há uma má interpretação da lei. Por isso corrige-se rapidamente, senhores deputados. É que política de segurança alimentar querem para este país? Portanto, eu peço,
senhora,
para acabar este ponto, senhor deputado, senhor presidente, eu gostaria de informar de que existe uma norma muito simples para quem tem cozinhas tradicionais, para quem vende no mercado uma vez por mês, para quem vende para as festas da sua região. Não precisa de nada, que não seja cumprido as regras alimentares de higiene. Água corrente, lavar as mãos, lavar os utensílios e ter um frigorífico. Toda a gente faz. Depois, há uma circular, e já temos muitas inscrições, há uma circular muito simples, em que cada uma destas pessoas basta inscrever-se numa zona agrária e lavar o nome. Não tem que fazer mais nada. Depois dos produtos tradicionais, todos os técnicos do Ministério da Agricultura sabem, e em 2005 foi feita uma inspeção, de que as denominações de origem, os produtos com indicações geográficas ou os produtos tradicionais comercializados em regime industrial que exige licenciamento podem ter derrogações a determinadas regras. Foi enviada uma circular já há alguns meses para todas as associações representativas desses produtos para pedirem as derrogações. E enquanto essas derrogações não forem consolidadas em termos jurídicos, as condições de produções tradicionais mantêm-se e ninguém as poderá pôr em causa. Esta é outra mensagem. Porque eu já o disse em Bruxelas numa conferência de imprensa e repito aqui nesta Assembleia. Eu não deixarei que ninguém, seja esta empresa, que eu vos darei uma cópia da carta, sejam funcionários do Ministério, seja quem for, que na base da ignorância se ganhe dinheiro sem dar nenhuma real mais-valia. E aí, senhores e senhores deputados, posso-vos inclusive é dizer que mandei abrir uma inspeção. Face a tanta insegurança, face a coisas que eu acho inverosíveis e que só acontecem neste país, haver inclusive órgãos de informação que todos os dias nos dizem que há mais outro produto que está em causa. Mas está em causa posto por quem? Mas quem é que elaborou a lista de 700 produtos dizendo que estavam em causa? Quem é que elaborou essa lista? Essa pessoa é que tem a responsabilidade de vir dizer porque é que acha que estão em causa. Porque o Governo, claramente hoje, espero que haja um ponto final nesta matéria, nenhum produto tradicional está em causa neste país.
Penso que terminou, porque já ultrapassámos largamente o tempo.
Senhores deputados,
assim não se pode
passar. Há uma outra questão de fundo, mas eu aproveitarei nas questões seguintes, para que é o abastecimento de cereais, que é importante também falarmos o que é isso do abastecimento de cereais. Mas, Sr. Presidente, nas questões seguintes poderei voltar a isso.
Agradeço, porque realmente tínhamos ultrapassado o nosso tempo, mas também foi devido à importância do tema e à diversidade do debate. Sr. Ministro, vamos fazer distribuir os documentos que nos entregou pelos grupos parlamentares, chamando, no entanto, a mesa da atenção, a atenção de que um dos documentos em que o Sr. Ministro falou de uma empresa é um documento que não cita, naturalmente,
não.
Penso que faz sentido que não se saiba qual é a empresa, mas a mesa acredita, e penso que os grupos parlamentares, no conteúdo e no que quer dizer a carta. Portanto, agora passo, dou a palavra ao deputado Abel Batista, CDS que empresa.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, pela presença. Sr. Ministro, só uma nota prévia ao Sr. Deputado Jorge Almeida. Provavelmente está enganado relativamente às questões do CDS. O CDS tem a sua agenda, tem vindo a acompanhar todo este processo no que diz respeito à questão dos cereais, já lá irei. Não é uma questão de nenhuma demagogia, não há aqui demagogia nenhuma. Provavelmente alguma demagogia há nas reações do Ministério a algumas questões que à frente também lá chegaremos. Sr. Ministro, começo por referenciar e lamentar que nós não possamos ter aqui uma reunião exclusivamente para tratar de uma questão que o CDS e o Partido Comunista também, mas o CDS requereu a presença de Vossa Excelência para tratarmos especificamente desse assunto, que é sobre a doença do nemato do Pinheiro, mas o Partido Socialista remeteu-nos para esta reunião hoje aqui, em que o Sr. Ministro aqui estaria presente. O Estado português, através do Prolum, comprometeu-se a conter e implementar medidas de controle e monitorizar a doença no ano de 1999, com o objetivo de garantir isso. Inclusive, no PDR, foi mencionado que esta ameaça é uma ameaça de uma parte substancial da floresta portuguesa, mas também do setor florestal europeu, da que resulta as urgentes e radicais intervenções que têm sido tomadas e assume um caráter de utilidade pública indiscutível. Há mais de 3 anos, Sr. Ministro, que Vossa Excelência é titular da pasta. Desde 2004 que o Ministério da Agricultura não publica os relatórios das medidas tomadas de controle efetuadas em toda a zona afetada. Desde que Vossa Excelência iniciou funções, que não reuniu o grupo de acompanhamento do NEMAT. Perante esta situação, a doença saiu da zona de contenção, ultrapassou aquilo que era a Península de Setúbal, está hoje já em Arganil e na Lousã. Isto tem a ver com algumas das questões que nós entendemos que são efetivamente mais políticas do Ministério da Agricultura, desde logo o desmantelamento de toda a Guarda Florestal e a integração na GNR, que deixou de fazer efetiva vigilância no que diz respeito ao controle sanitário das florestas. O Sr. Ministro, a única coisa que disse há dias sobre, quando surgiu esta questão, foi de que os proprietários têm a responsabilidade de eliminar a doença na sua exploração sem qualquer compensação da parte do Estado. Aquilo que eu perguntava, Sr. Ministro, não é da sua responsabilidade fazer a fiscalização? Não é da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas fazer o controle? Não é da responsabilidade do Ministério da Agricultura proceder ao abate das árvores doentes quando os proprietários não o fazem? No momento em que surge esta propagação da doença, esperava-se do Ministério que chamasse os produtores e, em conjunto, fossem tomadas medidas para minimizar os danos. Não era vir desresponsabilizar-se de toda esta questão. Sr. Ministro, tem consciência da gravidade e da falta de controle da doença perante as nossas responsabilidades para com a União Europeia? Não chega, Sr. Ministro, fazer uma coisa que foi impedir a exportação de madeira que não fosse previamente tratada, porque ela tinha que ser tratada antes de sair da zona de contenção e essa medida de acompanhamento e fiscalização não foi feita, daí ela se ter propagado. Que tipo de sanções é que vão ser aplicadas ao Estado português por não ter cumprido as obrigações que se propôs no Prolumbo perante a União Europeia? O que é que falhou na contenção da doença para que se tivesse passado da zona de contenção para o vasto território nacional que neste momento está totalmente fora de controle? Que informações foram prestadas à União Europeia e que respostas já foram obtidas por parte do Estado português? Estas eram questões extremamente importantes para sabermos relativamente à questão do Donamato do Pinheiro. Sr. Ministro, Vossa Excelência acabou aí numa resposta estrategicamente colocada pelo Partido Socialista por dar alguma propaganda a questões que efetivamente não são aquilo que está nos documentos oficiais sobre a questão da produção de cereais. Sr. Ministro, nós estamos perante uma situação muito recente da crise alimentar mundial e da crise dos cereais, provocada por diversos fatores que poderíamos passar aqui algum tempo a discutir, mas que, para o caso, o que nos interessa aqui é saber, Sr. Ministro, perante uma situação de grave situação de alimentar em termos mundiais, perante uma possibilidade de apoio aos agricultores para a produção, Sr. Ministro, que durante muitos anos a questão do excesso de cereais na Europa era motivo para que se apoiasse os agricultores para não produzir, o paradigma alterou-se, Sr. Ministro. Neste momento temos necessidade de produção de cereais, não só para a produção de biocombustíveis, mas sobretudo para a alimentação, e, Sr. Ministro, a base da alimentação na Europa e em Portugal também é ainda à base de cereal. Sr. Ministro, Vossa Excelência acabou de dizer aí uma série de questões, mas o facto é que, de acordo com a portaria que mandou publicar, a portaria 289/2008, 12 de Abril, o valor para pontuação das candidaturas tem a ver com 50% desse valor, é a valia estratégica do produto. E essa valia estratégica tem a ver com a contribuição das operações para os objetivos estratégicos nacionais e regionais. E, Sr. Ministro, não é demagogia, Sr. Deputado Jorge Almeida, é o que está no despacho, é que, em vez de ser apoiada a produção de cereais com pontuação máxima, é exatamente onde está a pontuação mínima, 3.3 para a produção de arroz, de cevada, de milho e girassol, de outros cereais e oleaginosas, do leite e da carne. Está 3.3. É efetivamente verdade que está 20 valores para a vaca de sabugueiro e para a flor de estufa. Não sou eu, que não é demagogia. Está publicado documento do Ministério da Agricultura. Não é meu. Aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é se está disposto e está disponível para alterar os pilares, no que diz respeito à questão do Programa de Desenvolvimento Rural, para se poder apoiar, neste momento de crise mundial dos cereais, para se poder apoiar a produção de cereal. Essa é a questão fundamental. Demagogia, Sr. Deputado Jorge Almeida, demagogia é aquilo que muitas vezes verificamos da parte do Ministério, de cada vez que há um ataque de algum cão junto das populações, decreta-se a extinção da raça, decreta-se que é uma raça perigosa e começa-se a mandar liquidar aquela raça. Se calhar, aí é que é a demagogia. Essa é que se calhar é a demagogia, não é aqui, Sr. Secretário de Estado. Agora, relativamente a estas questões, Sr. Ministro, gostaríamos de saber, fundamentalmente, e em resumo, se está disponível para alterar o PRODER no que diz respeito ao apoio aos agricultores para a produção de cereal e, relativamente à questão da doença do nemato do pinheiro, quais vão ser as consequências para Portugal por o Estado português ter sido incapaz de controlar a doença e de conter a doença, e disso, dessa responsabilidade, Sr. Ministro, Vossa Excelência não pode eximir-se, porque são 3 anos de Ministério, uma demissão de um Diretor-Geral, uma chamada à titularidade do próprio Ministro da Controlo da Floresta, retirando a competência ao então Secretário de Estado das Florestas. Sr. Ministro, queríamos saber quais são, neste momento, as responsabilidades do Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava pelos cereais, mas depois desenvolverei sobretudo no mato. Sobre os cereais, Sr. Deputado, eu acho que é mesmo demagogia e acho que é lamentável que no pleno século XXI o CDS-PP venha com as teses dos cereais que vinham de antes do 25 de Abril. E eu sou muito claro sobre essa matéria. Os cereais, Sr. Deputado, têm uma ajuda equivalente a 63 euros a tonelada. E essa ajuda é a ajuda fixa desde 2002 e foi dada para os preços dos cereais, Sr. Deputado, tome bem nota, os preços dos cereais baixarem de 170 euros a tonelada para 101 euros a tonelada. Ou seja, essa ajuda criada pela União Europeia foi dada aos produtores de cereais para que os consumidores da União Europeia tivessem cereais a preços mais baratos. Os preços dos cereais hoje são à volta de 240 euros a tonelada. Já não é os 101 que justificaram a ajuda, são 242 euros a tonelada e a ajuda está lá, Sr. Deputado. Ou seja, os cereais é o setor com mais apoios neste país e será o setor ainda com mais apoios devido à política agrícola comum até 2013. Ou seja, Sr. Deputado, é pura demagogia o senhor olhar para um documento estratégico sobre apoios ao investimento, ir a um critério que diz que é 3,3 e as hortofrutícolas é 20 e não perceber a diferença. O Sr. Deputado não percebe a diferença. O Sr. Deputado quer dizer aos portugueses de que temos que produzir 100% dos cereais que consumimos, Sr. Deputado. Olha, isso é uma política que hoje existe, sabe onde, na Coreia do Norte. E não existe em nenhum Estado-membro. Portanto, eu penso que a demagogia é óbvia, Sr. Deputado, e quando referir nos produtos tradicionais de demagogia, volto-lhe a dar outra. Quem distribuiu um pacotinho de amêndoas neste Parlamento foi o CDS-PP. E sabe quem eram essas amêndoas? De uma empresa que, quando a Azar lá foi, estava fechada. A proprietária estava a negociar com a Câmara de Porto Alegre mudar-se para um polo industrial, para uma unidade moderna. Portanto, Sr. Deputado, a demagogia mede-se e prova-se, é assim, teve lá, a empresa estava fechada quando a Azar lá foi, por iniciativa da propriedade, da proprietária que negociava ir para outro local com uma empresa moderna. A demagogia é esta, Sr. Deputado. Agora, no mato do Pinheiro, Sr. Deputado. No mato do Pinheiro. O nemato do Pinheiro foi identificado oficialmente neste país em 1999. E foi crescente, Sr. Deputado. Crescente. Se olhar para o mapa da área de Setúbal, verificará que foi crescente. E crescendo, inclusive, no seu governo. E o único ano em que o número de árvores resultando do nemato baixou foi em 2007. Foram menos de 90 mil árvores. Esse é o primeiro aspecto que o Sr. Deputado devia ter em atenção. Que, nos 3 anos em que foram ao governo, se de facto tivessem feito uma política séria, como o senhor diz, talvez, senhor deputado, permita-me que eu explique, porque eu também não interrompi. Talvez, na Península de Setúbal, não se tivesse desenvolvido tanto. Agora, senhor deputado, eu também lhe concedo o benefício da dúvida, que é, do ponto de vista científico, não há respostas para este problema definitivas. Nem há em Portugal, não há no Canadá, não há nos Estados Unidos, não há no Japão, não há na China, não há na Coreia do Sul. Este é um problema que existe aí nestes países há muitos anos. E não têm uma solução definitiva. E eu nunca disse que com a faixa de contenção se resolvia o problema. A faixa de contenção, decidida em Bruxelas, só se colocou fazer-se, deitar abaixo massivamente árvores, porque a expansão na Península de Setúbal estava a uma velocidade de cruzeiro enorme, não controlava. Compreenderá que quando começámos a negociar isto no fim de 2005, esse aumento da incidência do nematodo do pinheiro na Península de Setúbal não começou no dia da minha tomada de posse. Depois ainda há outras questões que também nós temos que ser precisos. Se não há uma resposta científica, não há, em que a única proposta e o único conselho que temos decidido em Bruxelas, não é o governo que decide. Os problemas fitossanitários são de decisão conjunta em Bruxelas. A única forma que temos de controlar a incidência do nemátodo é, efetivamente, sempre que uma árvore está doente, abatê-la e destruí-la. Ora bem, as análises que nós fizemos dão-nos uma incidência. Posso-lhe dizer que em 600 análises feitas recentemente, a taxa, 600 análises em árvores com sintomas de declínio, a taxa de declínio decorrente do nemátodo é apenas de 5%. Ou seja, o pinhal português tem algumas doenças, algumas delas mais graves que o nemátodo em termos de incidência. E, portanto, senhor deputado, nós, eu não diria e o governo não diz, a sustentabilidade dos 710 mil hectares de pinhal que temos, pinhal bravo, não está posta em causa pelo nemátodo. 710 mil hectares, senhor deputado, não me interrompa, não seja engraçadinho. Tenha respeito. É uma questão de educação. É uma questão de... Lá terá o seu tempo para intervir e colocar questões sérias.
Deputado, depois inscreve-se.
Portanto, a questão do nemátodo do pinheiro é uma questão que é grave na medida em que é uma doença para a qual não existe resposta, mas que não é responsável pelo maior número de pinheiros que apresentam sintomas de declínio. Não é. 5%. Na Península de Setúbal, como lhe disse no ano passado, pela primeira vez tivemos um recuo de árvores doentes em 90 mil árvores, a incidência é de 12%. Nas árvores mortas, apenas 12% tinham sido atingidas pelo nemato. Ou seja, senhor deputado, em termos científicos, a única resposta que temos é gestão ativa da floresta. Gestão e mais gestão ativa da floresta. E florestar o país com as espécies mais resistentes à evolução das pragas e mais adaptadas ao mosaico florestal que nós queremos. É isso que estamos a fazer. O que fizemos, senhor deputado? Chamámos as associações de produtores. Fizemos o senhor deputado deve andar distraído. Nós chamámos ao Ministério da Agricultura todas as associações florestais, os baldios. Fizemos um protocolo em tempo recorde com eles para combater o nemato, para que o nemato, nas outras zonas do país, não se transforme num negócio que foi a tentativa de algumas empresas ganharem muito dinheiro à custa do Estado e dos contribuintes portugueses. Isso também não deixaremos. Portanto, nós fizemos protocolos com todas as associações de produtores florestais na região centro, nas zonas de contenção e com os baldios, inclusive, senhor deputado. E isso está a andar. Comprometemos com Bruxelas, até à semana passada, a eliminar o raio dos 50 metros das árvores afetadas. Já o fizemos. Comprometemos com Bruxelas, na Península de Setúbal, a eliminar 200 mil árvores até ao fim de maio. Estamos a fazê-lo. E Bruxelas, o que nos diz foi que aprovou este plano, senhor deputado. Aprovou o plano. E quando nós dissemos e impusemos da parte do governo a necessidade de um certificado fitossanitário à exportação de madeira bruta, sabíamos que estávamos apenas a impor aquilo que já impunhamos à Península de Setúbal, que só atingia menos de 4% das nossas exportações e que queríamos com isso dizer à Europa que estávamos sérios nas medidas que tínhamos tomado no país. Porque isso, nós, acima de tudo, não queremos pôr em causa as exportações globais da fileira do pinho. Mas só 4% é que é madeira bruta e para essas um certificado fitossanitário que preenche todas as condições. Quais as consequências? Não sei. Bruxelas aprovou o plano português, decidiu no respectivo comitê e Bruxelas, inclusive na semana passada, disse que me iria enviar dentro de um mês para nós podermos pagar as despesas executadas na Península de Setúbal, 6 milhões de euros, Sr. Deputado. Aqui está o relatório total do que se passou das minhas conversas com a Comissão de Bruxelas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sobre a questão desta questão da crise alimentar e da reforma, da nova reforma da PAC, que está em cima da mesa, naturalmente que nós ouvimos e vimos ouvindo o Sr. Ministro, e também ouvimos aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e custa-nos acreditar no que ouvimos, porque será lógico perguntar quem é que tem governado o país nestes últimos anos. Quem é que tem apoiado estas reformas da PAC? Quem é que tem decidido a política nacional? De todas essas imensos erros de política agrícola de que o Sr. Ministro aqui nos fala. O mundo e o país estão confrontados com uma situação de proporções inauditas, com fome, gente a morrer de fome, incluindo com dificuldades seríssimas no nosso país. Isto tudo, e aparentemente ninguém tem responsabilidades por termos chegado a esta situação. A Organização Mundial do Comércio, a liberalização a todo o curso da Organização Mundial do Comércio e todas as reformas da PAC foram para satisfazer as exigências da Organização Mundial do Comércio, a competitividade e os mercados financeiros como supremos critérios de regulação dos mercados. Parece que ninguém tem responsabilidade política por estas situações. A PAC e as suas sucessivas reformas, 99, 2003, e a que está em curso, que propõe uma receita igual à das anteriores. Ninguém tem responsabilidade por isto. Aparentemente o Dr. Capoula Santos, que considerou uma vitória histórica aquilo que conseguiu em 99, como desligamento, não tem responsabilidade nenhuma por isso, pá. O caminho para o desligamento, Sr. Ministro, foi aqui ainda discutido aqui nesta Assembleia da República com o Sr. Ministro Capoula Santos, aprovado depois, posteriormente, por outros ministros. E o senhor mesmo acaba de aprovar em Bruxelas o desligamento dos hortofrutícolas na OCM dos hortofrutícolas do algodão. O Sr. Ministro opôs-se ao desligamento dos hortofrutícolas. O Sr. Ministro opôs-se ao fim, votou contra e usou o direito de veto que podia usar, Sr. Ministro. Usou o direito de veto. O Sr. Ministro esteve de acordo ou não esteve de acordo com a liquidação das cotas leiteiras que está em cima da mesa. Continua em cima da mesa. O governo português o pôs, depois de ter dito o que disse aqui assim, contrariamente à opinião de todo o setor dos laticínios e do leite. É que eu julgo que há aqui alguma coisa que não funciona. Aparentemente ninguém tem culpa da situação em que nos encontramos. E o Sr. Ministro vem agora tecer as críticas que aparentemente todos os governos, inclusive o Sr. Secretário de Estado, fez parte de governos que teve na frente destas decisões todas, a bater palmas, a decidir destas coisas todas. Pá. 2003, Sr. Ministro, no 1999 e tudo isso que se seguiu. Eu acho que deve ter, eu já fiz esta pergunta aqui nesta Assembleia e continuo a pensar, deve ter sido o PCP que defendeu estas reformas da PAC que aconteceram nestes últimos anos. Porque aparentemente PS, o PSD, o responsável do PSD que fez essa reforma, Arlindo Cunha, até veio agora sugerir que deveria haver alguma proteção nas fronteiras. Isto é espantoso. As decisões sobre o apoio aos cereais. Quem é que decidiu essa situação? Que se traduziu de facto num apoio privilegiado à grande propriedade, não só em Portugal, na zona do latifúndio, mas também em toda a Europa. Quem, pá? Quem é que decidiu disso? E vocês estiveram sempre de acordo e a bater palmas. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, Eu fazia-lhe duas perguntas sobre esta matéria muito simples. As reformas da PAC têm começado todas com uma proposta maximalista, a que inicialmente serve para que alguns responsáveis digam que não, mas depois acabam por aprovar posteriormente. É sempre isso que tem acontecido. Eu pergunto-lhe de uma forma muito clara o seguinte. Se tivermos uma nova reforma que mantenha, e em alguns casos vai agravar, a diferença de apoios entre países, entre culturas e entre agricultores, se o governo português vai votar contra e vai usar aquilo que ainda pode usar, o seu direito de veto relativamente a uma reforma desse tipo. Uma segunda questão, o Sr. Ministro não quer responder, mas eu faço-lhe aqui ainda a pergunta, que é o problema relativamente aos cereais. Vai ou não, nesta situação, o Governo considerar que os cereais são uma produção estratégica de um país, que um país precisa de ter um mínimo, não é 100%, mas um mínimo de abastecimento garantido e controlado pelo Estado, e o que é que isso... Que medidas é que o Governo vai tomar, inclusive relativamente à questão estratégica da privatização da Silopor? E o Sr. Ministro falou ali do apoio aos silos para a recolha de cereal. Se vai fazer a mesma coisa relativamente aos secadores de arroz na zona de Alcácer para os produtores de arroz daquela região? O Sr. Ministro tornou a vir com o problema da esmola para os apoios abaixo de um hectare. O Sr. Ministro acha que o autoconsumo não tem nenhum significado neste país? Que se deixar de produzir para autoconsumo, essas pessoas vão viver do vento. Que reformas? O Sr. Ministro acha pouco 250 hectares é uma esmola, mas uma pensão de 300 ou 200 euros por mês não tem significado. Pelos bichos já é uma coisa com significado. O Sr. Ministro não faça demagogia com essas questões. O que está em cima da mesa são coisas diferentes. Depois, mesmo relativamente à duplicação, o Sr. Ministro fala acima de um hectare, o Sr. Ministro é mais uma vez a fazer um jogo de demagogia, porque o Sr. Ministro duplicou as indemnizações compensatórias, mas reduziu brutalmente os apoios atribuídos através das agroambientais e por cada euro que deu a mais, retirou-lhes 3 ou 4, em alguns casos, a estes pequenos agricultores. Faça as contas, Sr. Ministro. Faça as contas, inclusive, diga-nos aqui qual é o resultado das candidaturas agroambientais neste concurso. Relativamente às pescas, Sr. Ministro. Afinal, o Sr. Ministro fez um estudo que tinha um único objetivo, era subir as taxas. O Sr. Ministro concretizou isso, concretizou a subida das taxas. Eu perguntava ao Sr. Ministro se não encontra tempo para receber uma comissão de 40 das mais representativas organizações sindicais e de armadores do setor das pescas relativamente a esta questão. O Plano Operacional das Pescas é um desastre. Os senhores vão, de facto, como aliás já tínhamos denunciado, apoiar a aquicultura e vão-se servir disso para fazer as infraestruturas que o Orçamento do Estado não faz, para a pesca nada. Mas relativamente ao combustível, o Sr. Ministro continua aqui a referir, a não dizer uma coisa. A União Europeia veio dizer taxativamente que os apoios mínimos podem ser utilizados no apoio aos pescadores e ao combustível. Porquê é que os senhores não o fazem?
Meu caro deputado, já ultrapassou o seu tempo. Fazia o favor. Apelar. Não, eu estou a dar, estou a ser o mais justo possível. E o meu relógio, o debate é vivo, mas o relógio não para.
Sr. Presidente, eu vou terminar. Relativamente ao nemátodo, eu gostaria de salientar a desvalorização, que aliás o Sr. Ministro aqui hoje veio tornar a colocar sobre este problema. Desvalorização quando reduz o problema do embargo àquilo que disse, portanto são 4 milhões de euros, era bom que o Sr. Ministro nos confirmasse. Não, o que está escrito, deve ter feito uma emenda, o Ministério da Agricultura deve ter enviado aos jornais que escreveram 4 milhões de euros, o senhor deve ter corrigido esse erro, mas então explico-nos lá como é que, se lá o processo de tratamento da madeira são 20 milhões de euros, os prejuízos são 50 milhões de euros, qual é o resultado? Qual é o resultado final? Mas o Sr. Ministro vai-me explicar. A desvalorização, quando identifica, quando diz que é uma mortalidade idêntica à das outras árvores, à de outras doenças, à de outras doenças, até é mais baixa, o Sr. Ministro está próprio a dizer. Eu acho que aquele comitê fitossanitário da União Europeia não deve funcionar bem, Sr. Ministro. não deve funcionar bem, não deve funcionar bem da cabeça, porque senão não investiam tanto dinheiro da União Europeia no tratamento desta questão, não se dispunham a vir aqui não sei quantas vezes, preocupados com o problema. Aparentemente isto é um problema sem sentido, mas o Sr. Ministro está a encontrar respostas para desresponsabilizar o Governo das suas responsabilidades nesta matéria e, contrariamente, no controle da circulação de madeira. E eu pergunto-lhe qual é as operações que a GNR e os Serviços de Inspeção da Direção-Geral de Recursos Florestais estão a fazer nesta matéria. Pergunto-lhe o que é que está, de facto, em preparação para responder a esta situação que afeta e vai afetar de forma tão grave o problema do pinhal em Portugal.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de que olhássemos para as estatísticas quando falamos de crise alimentar e quando, sobretudo, usamos a expressão fome, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado sabe que não há um problema de abastecimento de cereais neste país. Nem na Europa. Nem na Europa. O Sr. Deputado sabe que este ano a Europa volta finalmente, outra vez, a ter excedentes em vários milhões de toneladas, mais de 24 milhões de toneladas, e, portanto, não há um problema de falta de aprovisionamento. O Sr. Deputado sabe que países como Portugal, Espanha ou a França, para mitigar o impacto que, evidentemente, o acréscimo de preços tem, nas camadas com baixos rendimentos, temos instrumentos que estão a funcionar, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que o Ministério da Agricultura tem aberto um concurso de 14 milhões de euros para as instituições de solidariedade social terem acesso gratuito, inclusive a pagamos os transportes, para produtos como açúcar, arroz, massas alimentares. São 5 concursos que estão abertos e vamos abrir mais 3 para produtos lácteos, leite em pó, manteiga. E, Sr. Deputado, permita... Está bem, mas o Sr. Deputado, quando fala em fome, está a pretender dizer que este país não tem instrumentos de resposta aos problemas mais sérios que podem existir para quem tem baixos rendimentos. Sr. Deputado, eu estou-lhe a dizer que temos os concursos abertos. Mais, Sr. Deputado, é de 14 milhões de euros. E se for necessário mais, abrimos mais antes do fim do ano. Que não seja por falta de produtos gratuitos que haja fome nas camadas mais desfavorecidas deste país. E temos instituições de solidariedade social que sabem que o Governo lhe dá estes produtos. E fora destes concursos, Sr. Deputado, nós demos no ano passado e vamos dar este ano mais de 4 mil toneladas de frutas e hortícolas financiadas pela OCM. No ano passado, juntando as hortícolas com os produtos gratuitos, foram mais de 15 mil toneladas. A que se junta, como o senhor sabe, a solidariedade dos portugueses nas campanhas de fim de semana do Banco Alimentar, que recolheram quase 1.500 toneladas. Pois gratuitamente, no ano passado, distribuímos 15 mil. E este ano, temos todos de estar atentos, porque de facto temos mecanismos. Quando o senhor fala em fome, eu acho que de facto há regiões no globo em que podemos usar essa expressão. E que a União Europeia tem responsabilidades. E tem que dar resposta. Sim. E temos responsabilidades na União Europeia. E aí o senhor deputado podia ir ver dentro da política agrícola comum o que falhou. Porque a União Europeia no passado tinha stocks em que a ajuda alimentar se podia fazer no dia seguinte mandando um barco cheio de produtos alimentares. Hoje a União Europeia é o único instrumento que tem. Resultado do desligamento de 2003, a única coisa que tem é um cheque para dar. Ora, o cheque não mata a fome a ninguém se não houver cereais no mercado mundial. E aí voltamos à questão dos estoques estratégicos. A União Europeia e as sociedades modernas não necessitam, como antigamente, de pensar que têm que ter estoques públicos com pelo menos cereais para alimentar a sua população para 2, 3 ou 4 meses. Hoje temos meios para saber neste país e em toda a União Europeia quantos alimentos temos em circulação, armazenados, quantos cereais estão na Silopor, no Beato, nos silos do Alentejo, quanta farinha está nos mangeiros nacionais, quantos quilos de arroz estão branqueados prontos a serem sacados. Hoje a gestão pública tem que fazer-se tendo em conta aquilo que é a capacidade dos próprios privados. Não precisamos de gastar milhões de euros para ter milhões de toneladas que custam a todos os contribuintes muito mais dinheiro do que se tivermos uma gestão efetiva. Agora temos que ter alguns toques mínimos para responder de facto a essas situações que, por razões climatéricas, que são imprevisíveis, por razões fitossanitárias, podemos ter uma catástrofe grave. E aí temos que ter uma resposta. O mercado ajuda a resolver. Não tenha medo do mercado, Sr. Deputado. Porque olha, eu devo dizer uma... Ó, Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer. O senhor, quando fala em fome, olhe para a Coreia do Norte. Aí sim há condições de aprovisionamento. A fronteirazinha fechada e uma capitação de bens essenciais as mais baixas do mundo, Sr. Deputado. Eu tenho que dizer, não tenho medo da economia de mercado. Direito de veto, Sr. Deputado.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, a vida parlamentar é feita de partes, não é feita de diálogo. Peço desculpa, mas obviamente que temos que orientar os trabalhos de uma forma... Embora eu esteja realmente a ver que estas matérias provocam um vivo debate, mas, Sr. Deputado, sinceramente, nós temos que levar isto até ao fim. O Sr. Deputado depois pode se inscrever segunda vez e ainda não se inscreveu. Não, isto não era um convite, mas estou a ver que o aceitou como tal. Sr. Ministro, pode continuar, se faz favor.
Eu gostaria de deixar que não haja ambiguidades. Sempre que a legislação comunitária nos permite o ligamento parcial, nós aplicamos-lo. E posso lhe dizer que recebo muitas cartas contra isso. Mas estamos a aplicar. O tomate é um exemplo. Ligamento parcial. Ligamento parcial. Depois, direito de veto. Ó, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ouça isso do direito de veto. Fala sempre que os governos podem usar direito de veto. O direito de veto é uma arma importantíssima, que deve ser usada e nunca foi usada, como sabe. Houve um Estado-membro que não fez o direito de veto, deixou a cadeira vazia, para questões de fundo. Senhor Deputado, mesmo estas propostas estão em cima da mesa, eu já lhe expliquei que Portugal não perde dinheiro com as propostas que estão em cima da mesa. Não há nenhuma tragédia nas propostas. Há propostas que são más, há outras que são menos más, e até há dois ou três elementos que são bons na proposta da Comissão. Agora, nós temos que ser responsáveis. Nós estamos na União Europeia, Sr. Deputado, e ainda bem que lá estamos. Eu sei que o Sr. Deputado não gosta, mas ainda bem que lá estamos. O Sr. Deputado imagina não estar na União Europeia e não termos o euro, que teria acontecido nesta crise de preços do mercado mundial? Imagina o que teria acontecido ao país. O senhor imagina o que era mantermos a política dos cereais? Ó, Sr. Deputado, imagino o que era estarmos fora da União Europeia, termos as fronteiras fechadas como antigamente. O que era, Sr. Deputado?
Sr. Ministro, alerto que está a terminar o seu tempo. Já ultrapassou, aliás.
Eu só queria responder a uma questão, que é os apoios que hoje temos nos cereais, os apoios entre ajudas diretas e incentivos ao investimento, deveriam, na prática, termos uma produção de cereais, não é em 20%. Devíamos ter uma capacidade de autossuficiência em pelo menos 30%, Sr. Deputado. Com os apoios que hoje existem. O problema, como o senhor sabe, é que quiseram desligar completamente as ajudas de cereais. E mais, quiseram fazer isto neste país um ano antes de todos os outros Estados-membros. Não, Sr. Deputado, ninguém esteve de acordo, toda a gente quis o ligamento parcial. Penso, Sr. Presidente, ter abordado o essencial das questões. Agora, sobre o Nomato, Sr. Deputado, não tire conclusões que eu não disse. Eu estou preocupado, já expliquei que cientificamente as respostas que temos não nos ajudam a resolver a situação e que a única resposta que temos é a gestão ativa da floresta. Sejamos equilibrados na análise da situação. Sejamos equilibrados. Não há, o aparelho lá está a funcionar, não se preocupe.
O Sr. Ministro já terminou?
Já terminei, obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu por ter terminado e não ter ultrapassado muito o tempo. Pelo Partido Ecologista aos Verdes, deputado José Gonçalves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura em nome do Partido Ecologista aos Verdes. Começava pela questão do desligamento. De facto, das principais ajudas, o Sr. Ministro não estava no Governo quando foram desligadas, mas o Sr. Ministro da Agricultura prosseguiu a política de desligamento em várias áreas, nomeadamente no tomate, parcialmente, mas desligou. Antes de entrar, antes de estar no Governo, a ajuda ao tomate à produção era ligada totalmente. Quando agora sair, a ajuda ao tomate está desligada parcialmente. No caso da questão da beterraba também, aprovou também a questão da OCM do açúcar, conta a posição dos industriais, como foi a situação também no caso do mate, foi isso, Sr. Ministro. E por isso, o Sr. Ministro, aquilo que tem vindo a fazer, é que aquilo que veio aqui dizer é que o desligamento que aprovou, esses eram inevitáveis, os outros eram evitáveis. E por isso, aquilo que aconteceu foi que, de facto, o Sr. Ministro continuou a política de desligamento das ajudas à produção que vinha sendo conduzida pelo Governo anterior. Agora, relativamente à questão dos produtos tradicionais, falou-se aqui da questão do abate de animais em casa. De facto, a legislação portuguesa só permite o abate para autoconsumo. Acontece que a legislação comunitária tem abertura para que haja o abate em casa para fornecimento do pequeno comércio em pequenas quantidades. Agora, aquilo que nós não entendemos é porque é que Portugal não aproveita estas oportunidades. Porque é que em Portugal um pequeno produtor tem que ir ao matador abater uma galinha para fornecer ao restaurante e em Espanha pode abater essa mesma galinha em casa? Não é aquilo que acontece, Sr. Ministro. Em Portugal, um pequeno produtor que queira vender uma galinha ao restaurante tem que ir ao matador para depois poder vender essa galinha ao restaurante. Tem, Sr. Ministro, tem. Só é permitido em Portugal abate para autoconsumo. Não é permitido abate, seja em pequenas quantidades, seja para fornecimento do comércio local. Não é permitido. Pronto. Agora, relativamente à questão das fileiras estratégicas. O Sr. Ministro disse aqui que, de facto, há setores que sempre foram fortemente apoiados, que é o caso dos cereais, e é verdade. Agora, por exemplo, não é o caso do leite. Não é o caso do leite. Aquilo que o leite teve foram ajudas em termos de projetos de investimento. Não foram ajudas à produção. Não foram ajudas à produção. Houve uma compensação que passou a existir a partir de 2005 ou 2006, mas todos os outros anos nunca teve qualquer ajuda à produção. No entanto, o setor de leite, a fileira de leite, não é uma das fileiras consideradas estratégicas. E para nós a questão é que não devem ser só fileiras estratégicas aquelas que nós consideramos que são competitivas em Portugal. Aquilo que nós consideramos é que tem que-se também olhar à dimensão social das próprias fileiras. E para além da dimensão social, por exemplo, como é o caso do leite, temos a fileira, por exemplo, dos pequenos ruminantes, que também não é considerada dentro do PRODER uma fileira estratégica. E a questão dos pequenos ruminantes tem uma importância vital, por exemplo, para as zonas de montanha. E por isso não podemos só, na definição das fileiras estratégicas, ter em conta a dimensão económica, mas temos também que ter em conta a dimensão social dessas próprias fileiras. Relativamente à questão do cadastro florestal, por aquilo que o Sr. Ministro disse, aquilo que concluímos é que ano após ano o cadastro florestal continua sempre na mesma. E eu relembro-lhe aquilo que está na Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada por este Governo e que foi publicada em 15 de setembro de 2006, e que tem por objetivo que no prazo de 3 anos avançar significativamente nos trabalhos do cadastro das áreas de floresta, assegurando como objetivo mínimo a cobertura das áreas públicas, comunitárias e as áreas integradas em CIFs. Ora, já passou metade deste prazo de 3 anos e aquilo que concluímos é que está tudo exatamente na mesma. Sr. Ministro, gostaria também de lhe colocar uma outra questão, que é relativa à questão da elegibilidade nas pastagens pobres relativamente às indenizações compensatórias. Concluiu-se, ao final do segundo período de candidaturas às ICs, que afinal as pastagens pobres não são elegíveis em termos de indenizações compensatórias. Estamos a falar de milhares de parcelas, estamos a falar de milhares de hectares. O Sr. Ministro que vem aqui dizer que duplicou a ajuda no primeiro patamar para as ICs, para ajudar os pequenos agricultores. Agora, aquilo que faz é retirar grande parte das áreas que até aqui eram elegíveis, retirar a sua elegibilidade das ICs. E isto acontece após a candidatura de 2007 ter sido paga e após ter terminado as candidaturas de 2008, sempre no sentido destas áreas serem elegíveis. Concluiu agora o Gabinete de Planeamento que, de facto, afinal, estas áreas não são elegíveis. Aquilo que eu lhe perguntava é, de facto, como é que vamos resolver esta questão e, de facto, não considera que estas áreas têm obrigatoriamente que ser elegíveis. Porque isto tem tudo um histórico. Como sabe, antigamente havia ICs animais e ICs áreas. Deixou de haver ICs animais e passou só a haver ICs áreas. E estas áreas, em termos que servem de pastoreio aos animais, ficaram como elegíveis para ICs áreas. E sempre foram pagas assim. E por isso, não está a ser respeitado todo este histórico que existe de pagamento destas áreas. Gostava também de colocar uma outra questão relativamente à questão dos biocombustíveis. É que, de facto, existe uma grande confusão no meio disto tudo. O Sr. Primeiro-Ministro disse há dias no plenário que a questão da meta dos 10% não implicava a utilização como matéria-prima de cereais. Ora, acontece que a portaria que publicaram em 7 de dezembro de 2007, a portaria 1554-A/2007, aquilo que vem fazer é alargar ao bioetanol a isenção do ISP a partir de 2009. E aquilo que esta portaria diz é que 50% da matéria-prima utilizada na produção deste bioetanol tem que ser com matéria-prima endógena. Agora, aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se não vão ser utilizados cereais, e se não estão aqui implicados cereais, qual é que é a matéria-prima que estamos a falar? E que tem que ser endógena, ou seja, tem que ser matéria-prima produzida em Portugal. Vai ser beterraba, vai ser cana-de-açúcar, qual é que é esta matéria-prima? Ou então, se vão deixar, de facto, cair esta isenção que estava prevista para o caso do bioetanol. Outra questão que lhe gostaria também de colocar tem a ver com a questão da elegibilidade dos investimentos desde 1 de janeiro de 2007. Como sabe, em março de 2007, disse no plenário que seriam elegíveis todos os investimentos desde 1 de janeiro de 2007 e que o PRODER estava em vigor. Veio depois a saber-se que, de facto, esses investimentos seriam elegíveis se à data da aprovação da candidatura ainda não estivessem concluídos. Aquilo que eu queria perguntar é quais é que são os investimentos na agricultura que se possam ter iniciado a 1 de janeiro de 2007 e que ainda não estejam concluídos à data da aprovação, que ainda nem sabemos quando é que vai ser. Se acha que, por exemplo, a instalação de um sistema de rega pode ter iniciado a 1 de janeiro de 2007 e, nesta fase, ainda não está concluído, ou, por exemplo, a instalação do pomar, ou, por exemplo, investimentos na área do bem-estar animal. Por isso, quais é que são, de facto, os investimentos na área da agricultura que se possam ter iniciado a 1 de janeiro de 2007 e que, nesta fase, ainda possam não estar concluídos? Gostaria também...
Sr. Deputado, gostaria de chamar a atenção que, dentro do critério, os que têm sido utilizados já ultrapassou o seu tempo.
Só colocar uma última questão, que é relativamente à questão da modulação. Teremos já a aplicação da modulação voluntária de 10% já em 2008. Aquilo que eu queria questionar ao Sr. Ministro da Agricultura é, de facto, ainda não sabemos, de facto, onde é que vai ser aplicada essa verba. Sabemos que vai ser no desenvolvimento rural, mas em que medidas específicas é que vai ser aplicada essa verba? Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava pela questão dos projetos que podem se iniciar no dia 1 de janeiro de 2007 e não estar concluídos com o exemplo justamente do pomar. Você pode ter feito um pomar, pode ter plantado o pomar todo, considera-se que um pomar tem 3 anos para estar concluído. Ou seja, se alguém plantou um pomar no ano passado, como não vai colher frutos senão ao fim de 3 anos, em média, portanto, a conclusão é um critério técnico e varia de produto para produto. E os serviços do Ministério e do IFAP explicarão a cada um dos agricultores o que é que isso significa. Portanto, o que eu disse mantém-se. É elegível as despesas desde que não esteja concluído. E o que significa conclusão varia de setor para setor. Se eu fazer uma construção civil, a conclusão é mesmo concluir. No caso de um pomar é 3 anos. Portanto, O sistema de rega depende se está enquadrado num projeto global de investimento, que tem o pomar ou que tem uma cultura anual. E aí é uma questão técnica, estamos no quadro em que os técnicos do Ministério têm instruções para interpretarem bem a legislação e posso lhe dizer que esta questão que evocou das pastagens, de facto o regulamento do Conselho proíbe-as. E portanto isto houve uma má, nem é uma má interpretação, não leram exatamente o anexo todo, está lá a proibição, infelizmente está lá. No que se refere ao desligamento das ajudas, Sr. Deputado, desde que eu tomei posse, todas as decisões foi de aproveitar o desligamento parcial. Tem o tomate, tem o tabaco, tem a beterraba. E no caso da beterraba, o que é que nós negociámos? Nós tínhamos uma fábrica que utilizava a beterraba sacarina produzida em Portugal. Nós sabíamos que os agricultores e os seus representantes pediram-nos o desligamento total. E nós dissemos claramente, o desligamento total só se conseguirmos que a fábrica se mantenha, passando a trabalhar com ramas de cana-de-açúcar. E que os senhores passem para outra produção. Foi isso que aconteceu. Ou seja, o agricultor que fazia beterraba açucareira ficou com a liberdade de passar a fazer milho. E a fábrica importa ramas de cana-de-açúcar, manteve o emprego na região. Conseguimos, com um período de transição, conciliar as duas coisas, manter a produção no país, não é beterraba, passou a ser milho, mantivemos a fábrica, conseguimos, ao fim e ao cabo, aproveitar a legislação comunitária, em política nacional, contrariando até aquilo que os agricultores queriam do início, como querem agora os produtores de tomate. Nós temos que salvaguardar uma grande indústria portuguesa. Não, porque o ligamento parcial reduz fortemente o rendimento. E eles têm... A beterraba podem não fazer nada porque nós aí estamos dentro daquela legislação aprovada em 2003. Continuamos a dar ajudas porque não podemos impedir de o fazer. Porque a legislação não permite, Sr. Deputado. Porque se a legislação a permitisse, havia setores que passavam já às ajudas desligadas parcialmente, Sr. Deputado. Portanto, não vamos voltar ao menos, não se preocupe, porque eu posso lhe dizer, outra preocupação sua, bovinos, vacas aleitantes, ovinos, as ajudas vão se manter ligadas. Num caso 100%, noutras parcialmente em percentagens muito elevadas. Que ninguém me peça para eu defender em Bruxelas desligamento para esses setores. Vamos manter. Depois, senhor Deputado, quero-lhe explicar a questão do leite. O leite tem ajudas e que passaram... Por decisão da reforma, que nem sequer foi 2003, foi antes, e que prevê a liberalização total das cotas a partir de 2015, já antes de eu ter tomado posse, deste governo ter tomado posse, quero lhe dizer claramente qual é a posição. O governo português não é favorável a um desmantelamento puro e simples das cotas. Temos que ver a situação de mercado todos os anos para tomar uma decisão. Depois, as ajudas foram desligadas, passaram para o RPU, mas o setor do leite tem outros e tinha outros instrumentos que a Comissão agora quer acabar com eles e que permitiam ao pequeno produtor ter a certeza que tinha algum rendimento, instrumentos de mercado. Desde a intervenção, as ajudas, havia uma ajuda equivalente a sete escudos ao preço do leite e, portanto, havia um conjunto de ajudas que agora a Comissão quer desligar e depois houve uma outra coisa muito interessante, que é... Funcionou a fileira. O setor cooperativo profissionalizou-se, é competitivo e temos uma fileira que melhor resiste à concorrência do que qualquer outra. Portanto, nós consideramos que essa fileira, sendo importante e indo continuar a ter apoios, vai continuar a ter apoios, não precisa de tantos apoios como uma outra fileira, o olival, como os hortofrutícolas, que não têm sequer nenhuma estrutura de comercialização e de transformação que lhe garanta sustentabilidade. E como o dinheiro não é elástico, nós fizemos e diferenciámos nisso. Mas a diferenciação no setor leiteiro, no caso de um jovem agricultor, não é muito grande. Se for ver... Um projeto de jovem agricultor acaba por ter quase incentivos, quase máximos, como tem o setor das hortas frutícolas. E tem mais. Veja projetos de interesse relevante para uma região, que cria emprego, que tem alguma dimensão financeira. Os incentivos vão ser negociados caso a caso. E eu não excluo, o governo não exclui, que investimentos de fileira, mesmo naquelas que não são as tais estratégicas, mas que criem emprego na região e deem uma sustentabilidade em termos de unidade de transformação e de exportação, que venham a ter incentivos idênticos aos da fileira estratégica. Vão ser negociados caso a caso. Nós queremos criar emprego nas regiões. Se é para fazer uma fábrica em Lisboa, a resposta é não imediatamente. Mas se é para uma unidade de transformação, como há já algumas candidaturas, por exemplo, na região de Trás-os-Montes, o investimento que é em Bragança, que é em Vila Real e simultaneamente em Guimarães, e que é de um montante financeiro elevado, vai ter incentivos financeiros importantes ao investimento, seguramente. E que fogem a essa fórmula que tem aí, porque se lê, está lá uma linha a dizer, mas se for importante, vai ser negociado caso a caso. Portanto, como vê, a política que nós temos é uma política que tem uma resposta muito simples. Nós somos capazes de produzir mais e melhor e até de exportar. E há nos casos em que poderemos ser autossuficientes e há noutros que não. Não temos que ser autossuficientes. Temos que ter um mínimo de autossuficiência. É o caso dos cereais. Nós temos que continuar a produzir cereais e nós vamos apoiar os cereais para ganharem competitividade, seja em capacidade de armazenamento, seja em rega. Eu acho, biocombustíveis é a questão que o senhor deputado colocou. Biocombustíveis. Nós não poderíamos ter objetivos de os tais 10% neste país de produção de biocombustíveis pondo a agricultura de parte. É o primeiro aspecto. Nós não podíamos dizer aos agricultores portugueses, olha, esqueçam que isto dos biocombustíveis e do etanol é só para os países terceiros e vamos importar todas as matérias-primas. Quisermos claramente dar um sinal aos agricultores que haveria um incentivo se alguma unidade industrial se instalasse para que essa unidade instalada que fosse privilegiada se usasse matérias-primas endógenas, sejam elas quais forem. Porque não é só com cereais que se faz bioetanol. E, portanto, quisemos dar este sinal. Dissemos claramente era que não dávamos incentivos adicionais. Isto é, quem fizer uma fábrica de etanol tem que saber que vai pagar um preço da matéria-prima que não vai ser subsidiada. Tem a isenção sobre os produtos petrolíferos. E só isso. E nós sabíamos outra coisa. Qualquer um de nós que faz as contas sabe que ninguém vai fazer uma fábrica com os atuais preços de mercado de cereais no mercado mundial. E com os preços dos cereais internamente no país. E, portanto, não há esse perigo. De resto, há alguma demagogia na discussão dos biocombustíveis, como sabe. Porque na União Europeia não chega a 2% a percentagem de cereais utilizado na produção de biocombustíveis. Sabe que a Espanha tem uma fábrica que não abriu. E, portanto, não é pelos biocombustíveis na Europa que chegamos a esta situação. Depois, sabe também, e o Sr. Primeiro-Ministro disse-o claramente, que pode não implicar cereais. Claro que pode não implicar. O biodiesel não necessita de cereais. O biodiesel que já se produziu no país no ano passado. Não precisou de importar cereais e produziu-se. Ou seja, as metas, não há necessidade de as alterar. Temos que ter esse objetivo. Agora, se quer saber, o Governo também acha de que, de facto, nós temos que avançar rapidamente para biocombustíveis de segunda geração. Isso sim. E queremos investigação apoiada até pela União Europeia nesse domínio. Segunda geração, através da biomassa. E, como sabe, também neste país há experiências que estão a ser feitas. Os resultados até são surpreendentes. Até, inclusive, a de cana-de-açúcar. Aguardemos toda essa investigação a ver o que dá. Já a trofa, por exemplo, também está a ser investigada. Vamos ver o que é que isso dá. Não haverá falta de cereais por causa dos biocombustíveis em Portugal e na Europa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós aqui agradecemos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar a segunda ronda. Mas gostaria de dar aqui três brevíssimas notas. Primeiro é de que, havendo 8 deputados inscritos, julgo que poderemos fazer em grupos de 3 deputados, porque isso dá maior celeridade aos nossos trabalhos. A segunda nota era um apelo aos seus deputados ao vosso poder de síntese, porque nesta primeira ronda houve uma enorme abertura, algum ultrapassado o tempo, para que o Sr. Ministro respondesse a todas as questões e os seus deputados pusessem todas as questões. Desta vez são 3 minutos a cada deputado e a mesa será um pouco intransigente nos tempos. Penso que os seus deputados também compreenderão isso. A terceira, estas notas são para... Nós depois aproximamos da hora de almoço e a mesa fazia um apelo aos seus deputados para não falarem do toucinho do céu e das alheiras e dos queijos, porque, como devem calcular, isso depois é extremamente desagradável para todos nós. O primeiro inscrito
é o Sr. Deputado Luís Carlote Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Agricultura, Sras. E Srs. Deputados e Deputadas. Eu gostava de fazer aqui uma retificação, porque as emendas oferecidas têm um rótulo, e o rótulo dizia Santo António das Areias, Marvão, não dizia Porto Alegre. De resto, seria muito interessante... Não, o senhor disse Porto Alegre. Seria, de resto, muito interessante fazer um debate entre o senhor Ministro e o senhor Inspetor-Geral da ASAI, que, no mesmo lugar, na mesma sala, disse exatamente o inverso que o senhor Ministro acabou hoje de dizer aqui. Portanto, seria muito interessante ouvir os dois membros do Governo, neste caso um não é do Governo, que têm uma opinião muito diferente sobre a mesma matéria. Julgo que, e aqui saúdo todos os deputados e também os membros do Governo, julgo que está consensualizado que o país, de forma nenhuma, pode estar em condições de dispensar os pequenos e médios agricultores. Parecia que ia ser assim, mas oxalá que não seja assim. É absolutamente estratégico que não se destrua os pequenos e médios agricultores de Portugal. Por de resto, é impensável dispensar os serviços das pequenas e médias empresas. O Sr. Ministro, outro dia... em declarações a uma rádio, tive o prazer de ouvir, falou de um problema das heranças dos rurais. Existe um problema que afeta, sobretudo, a fileira que falou aqui, dos kiwis, das frutas, dos pequenos frutos, que é um problema dos jovens agricultores terem acesso à terra. É um problema que existe nas zonas de pequena propriedade, onde as terras estão abandonadas, mas os jovens empresários não têm acesso à terra. Eu gostava de colher a sua opinião sobre esta matéria e como é que o consegue resolver ou tenciona resolver. Outro problema que o Sr. Ministro falou aqui tem a ver com o Ministério Público e com a ASAI. Devo dizer que a cooperativa Pelo Sonho é que Vamos no Seixal não foi o Ministério Público que foi inspecionar essa ação, essa instituição. Não foi, não. Foi a Segurança Social de Setúbal. Quer que lhe diga? Foi a Segurança Social de Setúbal. Porque é que foi? Eu conheço bem o dossiê. Então, pelo visto, conhecemos os dois bem o dossiê. Em relação ao licenciamento das pequenas explorações pecuárias, até 5 cabeças normais, gostava de saber se o Sr. Ministro tem algum prazo limite para dizer quando é que vai licenciar essas explorações pecuárias e do modo célere. Em relação às medidas agroambientais, gostava de saber... se considera que são o êxito as políticas que implementou de acesso às agroambientais, se não considera que é bom que exista uma agricultura que seja amiga do ambiente e que produza produtos saudáveis, e gostava que, por exemplo, refletisse sobre isto. Porque é que na União Europeia se pode adubar com farinha doce, que é rica em azoto, e em Portugal não se pode adubar com farinha doce. Gostava que isto fosse um motivo de reflexão. Sobre o Instituto da Vinha e do Vinho, Sr. Ministro, ele foi extinto, foi fundido com outra instituição. O Sr. Ministro esqueceu-se, foi de colocar os funcionários. Eu gostava de saber como é que tenciona resolver este problema dos funcionários do Instituto da Vinha e do Vinho. Sr. Ministro, em relação à eletricidade, o Sr. Ministro já que hoje falou dos investimentos agrícolas, na anterior audição disse que o Alentejo estava mais verde. Acontece aqui um pequeno grave problema, Sr. Ministro. Os agricultores foram convidados a investir através do programa Agro e depois através do programa Agris na modernização das suas produções agrícolas, e acontece que em 8 de fevereiro de 2008 o Sr. Ministro fez distribuir uma circular pelas pessoas que candidataram ao programa Agris, portanto para viabilizar o programa Agro, que nestes termos, Sr. Ministro, isto são fotocópias que o Sr. Ministro fez distribuir para os agricultores e que eu considero perfeitamente inadmissível, Sr. Ministro. Depois recebe isto através do requerimento, já que não estou a olhar.
Terminou o seu tempo.
Eu termino já, Sr. Ministro. Eu acho isto completamente fora de contexto, Sr. Ministro. Os agricultores investiram muito dinheiro a modernizar as suas produções agrícolas e precisam ter acesso à energia elétrica, ainda que não seja subsidiada através do Programa Verde. Sobre os problemas dos cães perigosos, potencialmente perigosos, eu gostava de saber se a portaria que fez publicar é para ser executada, Sr. Ministro. Eu gostava de saber onde é que, no prazo que é dado, se vai esterilizar tanto animal. E julgava que devia também ser motivo de reflexão se o senhor tem a autoridade para mandar extinguir uma raça. Julgo que não, Sr. Ministro. Sobre o nomado de Pinheiro, Sr. Ministro, eu julgo que a situação... O Sr. Ministro está...
A exigência está a ser claramente ultrapassada.
Já, Sr. Ministro.
Já ultrapassou,
é tão simples como isto. Quando ele foi detectado em 1999, em agosto de 1999, uma pequena parte da Península de Setúbal foi provocada um incêndio para tentar resolver o problema. Acho que o Sr. Ministro foi um incêndio, foi a primeira medida, foi a mais drástica que existe. Foi a área onde ele foi detectado foi incendiada. Em agosto de 1999, estamos a falar no verão. Portanto, estamos a ver a gravidade da situação, Sr. Ministro. Portanto, apesar de todas as medidas, no seu governo, no seu mandato, o NEMAT passou da zona de concessão para a Lausanne. E eu gostava de saber é quantas inspeções fitossanitárias já foram efetuadas à madeira em circulação.
Ainda bem que terminou com a madeira. Sr. Deputado, ainda bem que terminou, ultrapassou o tempo, mas como falou da madeira já não há problemas. Agora está inscrito em segundo lugar o Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também começo a minha intervenção por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e queria trazer aqui uma questão que me causou uma certa estranheza e creio que não só a mim, mas a quem assistiu recentemente a quanta discussão na sessão plenária da Assembleia da República perante o país, perante o Governo, no debate com o Primeiro-Ministro sobre a ratificação do Tratado de Lisboa, foi feita uma acusação por parte do secretário-geral do PCP, e eu percebo porque é que foi feita essa acusação, porque o PCP vinha de umas jornadas parlamentares que decorreram nos Açores, e, portanto, isto é uma questão que foi trazida, é uma questão que já tinha sido também levantada em série de reuniões que tínhamos tido pelos pescadores dos Açores, que é a questão da perda da competência, ou melhor, da perda da soberania nacional, esta foi a acusação, com o Tratado de Lisboa, porque a competência da gestão dos recursos do mar é uma competência exclusiva da União Europeia. Eu quero dizer que esta afirmação é absolutamente falsa, não tem qualquer fundo de verdade, e só pode traduzir uma ou duas coisas, ou má fé política ou desconhecimento de parte de quem a preferiu. Eu acho que este é um momento oportuno para nós clarificarmos essa questão, porque a gestão comum do recurso do mar é um processo que vem sendo feito desde que existe política comum das pescas, ou seja, desde 1983, que se estabeleceram as regras que são aplicadas às águas dos Estados-membros. Mas desde 1970, que foram adotadas as primeiras medidas comuns no setor da pesca, posteriormente foram reforçadas em 76. Portanto, podemos também afirmar que desde que existe a Comunidade Económica Europeia, desde o Tratado de Roma, que há um acordo de gestão comum dos recursos biológicos do mar. E, neste sentido, convém ter presente que houve um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, em 1976, o Acordo Kramer, que veio clarificar que cabe à União Europeia a competência exclusiva na conservação dos recursos biológicos do mar, no âmbito de uma política comum de gestão dos recursos da pesca. Ora, se Portugal aderiu à Comunidade Europeia em 1986, a legislação aplica-se desde então ao nosso país, como se aplica aos demais membros da União Europeia. Não tendo, pois, surgido, como é óbvio, e aqui é que está a falsidade da afirmação, com o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa apenas veio consagrar de uma forma mais explícita o que já constava na estrutura base da política comum das pescas. Portanto, não há uma perda de soberania com o Tratado de Lisboa. Mas, no nosso entendimento, Sr. Ministro, e permita-me que realce aqui este aspecto. Também entendemos que os recursos biológicos do mar carecem para a sua salvaguarda que não fiquem ao dispor exclusivo de qualquer Estado-membro, dada a necessidade da sua constante monitorização e proteção, pois a imensidão dos mares, a conectividade entre as várias zonas económicas exclusivas, não são nem poderiam ser estanques entre si. A mobilidade das espécies, as correntes, etc., colocam todo um conjunto de preocupações sobre a preservação desses recursos biológicos que impõe a necessidade de uma política que vá para além do interesse particular de cada Estado e constitua um desígnio comum que só a atribuição nessa área de uma competência exclusiva da União Europeia pode ser a garantia da sua salvaguarda. Portanto, quando se ignora esta realidade, quando se vem para uma discussão de uma ratificação numa sessão da Assembleia perante o país dizer que perdemos soberania com o Tratado de Lisboa nesta competência, ou a ser uma competência exclusiva da União, isto é falsidade, isto é demagogia, isto é cavalgar, digamos, uma preocupação dos pescadores que não têm tantos conhecimentos para reverter a favor de uma determinada força política. Eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro na altura respondeu muito bem. Os recursos biológicos continuam a ser uma competência exclusiva da União. A política comum das pescas é uma competência partilhada. E é sobre este aspecto que eu queria que o Sr. Ministro pronunciasse. De resto, eu creio que com o Tratado de Lisboa, creio não, tenho a certeza, com o Tratado de Lisboa, foi reforçada a competência partilhada na questão da política comum das pescas, porque atribuiu também ao Parlamento Europeu a codecisão, conjuntamente com o Conselho, nessa área. Portanto, era sobre isso que eu queria que o Sr. Ministro pronunciasse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terceiro e último deputado inscrito, deputado, nesta primeira fase, ou neste primeiro grupo de três deputados, o deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e dizer, Sr. Ministro, que eu vou-lhe falar da ASAI, mas tinha um pedido prévio para lhe fazer. Eu gostava de falar destas questões sem demagogias, com seriedade, e queria até começar com um ponto prévio. Eu fiz declarações que eu quis que fossem assertivas, dizendo que as declarações do Sr. Ministro foram levianas e irresponsáveis. Disse-o num sentido, eu vou explicar porquê, porque tenho por si a consideração que o Sr. Ministro sabe, que Vossa Excelência sabe que tenho, e portanto isto tem explicações, e este assunto é sério, e a sua intervenção, de há bocado, voltou a ser, de forma a transformar este assunto dos produtores tradicionais, dos produtos tradicionais, numa coisa sem importância nenhuma, para rirmos, quando está em causa a economia e aspectos sociais gravíssimos, se não mesmo da certificação e até da imagem de marca e da cultura e identidade portuguesa. Sr. Ministro, eu concordo em parte com o que diz. Agora, se nós pudéssemos, porventura, fazer uma acariação, não é um tribunal, mas também faríamos uma acariação que durasse mais que 6 minutos, pelo visto nos tribunais só duram 6 minutos, para podermos confrontar aquilo que diz o inspetor da ASAI e que diz o Sr. Ministro, Eu até lhe diria, se alguma vez tentou fazer uma ação de pedagogia junto aos pequenos produtores, juntamente com a ASAI. É que se não tentou, é bom que eu faça. Eu tenho aqui o número de telefone da ASAI, que é o 21798-3611, para poder falar para poder ir junto dos pequenos produtores e tentar evitar que este clima de terror, que não é imposto nem pelo CDS, nem pelas organizações, nem pelo Ministério da Agricultura, nem tampouco pelo Partido Socialista, é posto pela ação da ASAI, que todas as entidades que nós ouvimos, e eu, o Sr. Ministro sabe que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs um grupo de trabalho para fazer um levantamento dos produtos tradicionais. Como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é um grupo, às vezes, com bom senso, presumo que chegou à conclusão que o CDS levantou. O que é que está em causa? Legislação a mais? Má legislação ou aplicação deficiente da legislação? E isso originou este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho já ouviu N entidades, entre as quais o Ministério, o Gabinete de Políticas e Planeamento do Ministério da Agricultura. Todos, sem exceção, disseram que há uma ação abusiva para lá do bom senso e para lá daquilo que é aceitável da ASAI. E é essa ação que tem que ter posto nos jornais, mas mais importante que aparecer nos jornais é que há casos concretos de pequenos produtores, micros e pequenas empresas que estão a sofrer com a ação da ASAI. E não é, eu no final vou-lhe dar o nome de uma IPSS que não teve nem queixa da Segurança Social nem do Ministério Público e a ASAI foi lá. E a grande questão era os galheteiros. Como se não fosse mais elementar bom senso, que numa IPSS que tem, que serve azeite, que é o mesmo que põe na comida, se está bom para pôr na comida, por carga d'água que tem que ter galheteiros. Mas eu quando disse que era um levante, é porque deu a ideia que basta lavar as mãos ou lavar a colher de pau. Sr. Ministro, existe N autos, como nas amêndoas, de apenas uma casa de banho, quando estamos a falar de um casal, mas existe o mesmo problema no fundão. Também um casal que produz um produto tradicional e também foi obrigado a ter duas casas de banho quando fabrica em casa e é um casal. Também acontece com as bancas. Houve uma escola em São Pedro do Sul, houve N sítios em que a banca tem que ser de inox, quando, por exemplo, para o queijo se utiliza a madeira, e segundo dizem a tradição, o modo de fazer, e até agora tem sido um modo de fazer coerente, não é preciso uma banca de inox. Com o registro das temperaturas, com as feiras do queijo em que é preciso levar frigoríficos, que cada vez que abre é preciso registar, de gente que às vezes não sabe ler nem escrever. E, portanto, com o abate e o transporte de animais, que é uma matéria sensível, merece toda a atenção, mas que também é possível excepcionar e tratar. Portanto, há um conjunto vasto, complexo, difícil, de legislação ou de falta de interpretação da legislação que existe e que protege tudo, mas que não está a ser feito. Ou seja, diz o Sr. Ministro, bom, nós temos, diz o Sr. Ministro, e tenho aqui um documento, do Ministério da Agricultura, dificuldades. E o que é que diz isto? Diz implementação do HACCP nas empresas de pequena dimensão. Eventual necessidade de adaptação das regras e acautelar métodos de produção de alimentos tradicionais em empresas sujeitas a condicionalismos geográficos, ou seja, os produtos tradicionais. É razoável. Diz o Sr. Ministro, bom, mas nós estamos disponíveis para fazer isto, estamos à espera que os operadores o façam. Eu aqui discordo, Sr. Ministro. Que o solicitem, basta solicitar, o Sr. Ministro disse ainda agora, basta que se registem. Eu por acaso, Sr. Ministro, fiz uma volta ao país e encontrei os senhores que fazem o capão de Friamundo, que é a castração de um galo, preocupados a ler o doutor, o professor Fausto Quadros e a lerem o professor Moura Ramos para ver se conseguem interpretar a legislação comunitária versus legislação nacional para poder depois chegar ao Ministério da Agricultura e, por favor, derrogue para o meu produto isto. E também do cabrito à moda de monção, que não vou dizer qual é o nome, porque as regras de parlamentares do bom senso e da educação não vou dizer como é que se chama. Também estavam a ler a professora Meireles a tentar saber como é que iam junto do Ministério da Agricultura excepcionar, fazer aquilo que o próprio Ministério da Agricultura já está a fazer. O Sr. Ministro deve conhecer um documento, que eu aí também concordo que as associações de produtores podem ter um papel importante, e têm, não? E pedir ao Ministério da Agricultura já manuais de boas práticas. Tenho aqui pelo menos 5 aprovadas e 9 em análise. Manual de boas práticas, que parece uma solução, por exemplo, aos enchidos de vinhais. Do fumeiro de vinhais.
Meu caro Vice-Presidente, já ultrapassou. Eu tenho estado muito interessado, sobretudo nos exemplos.
E portanto, eu tentei não falar nos doces, foi o pedido do Sr. Presidente. E, portanto, parece-me uma boa prática. Agora, o que me parece é que a ASAI, pelos vistos, não fala com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, que tem a obrigação de fazer a interpretação legislativa, de informar que tem delegações regionais, devia ser ela a fazer este levantamento daquilo que é mais sensível, daquilo que eventualmente possa pôr em causa, porque eu acredito que é possível, Sr. Ministro, eu acredito que é possível, acredito firmemente que é possível existir tradições, produtos tradicionais feitos como sempre foram feitos e manter a higiene e a segurança alimentar. Uma coisa não impede a outra. E termino de dizer, Sr. Ministro, como fica provado, que eu não sei se esta carta que o Sr. Ministro recebeu é da própria ASAI. Logo vou ouvir a ASAI, ou alguém da ASAI, vou perguntar, porque a ASAI também faz auditorias e também cobra serviços de não sei, não tenho, portanto vou ver. Porque o que o Sr. Ministro acabou de confirmar, como por exemplo, nós logo vamos ouvir a ANCOSE vem logo, e se fui confrontado com a comunicação social, não sei, é um caso que o diz, que haverá à volta de 3 mil qualquer coisa, produtores de queijo, que vem a sua atividade em risco pela ação da ASAI. E, portanto, ó Sr. Ministro, tem que me esclarecer, eu queria que ouvisse, tem que me esclarecer, se considera que quem faz o clima de medo, quem ganha dinheiro é a ASAI ou não, eu estou hoje ainda à espera que o CNAP, que é a instituição que aplica as comas da ASAI, me diga quantas comas é que aplicou, se considera que são esses que ganham dinheiro, são esses que impõem o medo, e se são assim, o Sr. Ministro tem que juntar a sua voz à do CDS a pedir a rápida exoneração ao Ministro da Economia, do Sr. Inspetor da ASAI, porque de facto ele não só o contradiz, como põe em causa aquilo que o Sr. Ministro quer proteger, e que o Sr. Ministro diz que a legislação protege. A sua colaboradora do Ministério da Agricultura, do Gabinete de Políticos, disse, de facto, está tudo na lei. Ah, é uns senhores que veem coisas que não estão na lei. Eu perguntei se era a ASAI. Rita Horta disse que sim. E, portanto, como o Sr. Ministro tem, obrigatoriamente, que ajudar a que este clima de paz regresse, que os produtos tradicionais sejam protegidos, agindo, não é estando à espera que qualquer outro produtor o faça, ou então indo junto da ASAI, pedindo-lhes que atuem com bom senso, ou ponderação, e de acordo com o interesse nacional, que é também proteger.
Obrigado, Sr. Deputado. Julgo que terminou. Sr. Ministro, para responder a este grupo de perguntas, também apelando ao seu espírito de síntese.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pela intervenção do deputado Hélder Amaral, porque também eu tenho consideração que apela a que não haja demagogias nem haja discussões. Eu vou-lhe responder exatamente dentro desse tom, porque foi, digamos, nesta perspectiva que eu coloquei aqui quando vim aqui. Eu não sei quem é que criou o medo, Sr. Deputado. Quem é que criou o papão? Isto é uma empresa privada localizada numa grande cidade do país. Pronto. E, portanto, este é um facto. Depois, como sabe, na imprensa diária há um jornal que todos os dias diz que há mais um produto posto em causa. Depois, a doutora Rita Horta explicou aqui de que a legislação permite flexibilidade, a legislação que existe, não é nova. E há uma campanha que de repente apareceu a dizer que tínhamos que fazer legislações. Agora eu sou muito claro. As pequenas produções vendidas nos mercados locais, os abates dentro da exploração para vender no mercado local, tudo isso está já legislado por uma diretiva da Direção-Geral da Veterinária há anos. E eu não vou mudar nem vou complicar a vida a mais ninguém. Eu não aceito que venha um Estado-membro do Norte a dizer que nós estamos a vender aqui produtos sem condições nenhumas. Não. A legislação já existia antes da legislação comunitária em 2004 e em 2006. E eu não tenciono para esses produtos criar legislação, que ninguém anda a oferecer serviços e a dizer que esses produtos são postos em causa, porque para esses produtos a regra é muito simples, as condições mínimas de higiene. Depois, outros produtos, cuja comercialização já é de caráter permanente e industrial, outros produtos, e alguns deles são produtos com denominação de origem, esses produtos podem haver reconhecida algumas regras próprias do rogando regras gerais do chamado HACCP. Mas até essas derrogações não terem sido feitas, são as regras da nossa legislação. É evidente, Sr. Deputado, também terá que conceder que quando temos uma Direção-Geral e dizemos à Direção-Geral vá aplicar e ela tanto vai à pastelaria que tem que ter licenciamento e que tem regras inerentes ao licenciamento. E depois vai ao pequeno produtor que também vende cotidianamente. O técnico inicialmente pensa que são as regras todas e têm que ser todas. E portanto poderá haver más interpretações na aplicação da lei. E por isso é que há toda esta panóplia de exigência para que haja legislação nacional, legislação nacional, legislação nacional. Não vai haver. Só nas derrogações, o processo iniciou-se com as respectivas associações, a nível regional, esperemos os pedidos que vão ser feitos, porque de facto para fazer queijo não há nenhuma, o exemplo que citou, não há nenhuma lei nacional a dizer que tem que ser tábua de madeira ou que tem que ter inox ou de mármore. Não há. Não há. E como não há, nenhum técnico pode chegar lá e dizer, olha, o senhor devia ter inox. Não posso. Porque vão lá como se fossem uma fábrica de queijo industrial. E têm que perceber de que... Eu não quero desculpar a ASAE. Repare que não preciso desculpar a ASAE. A ASAE tem uma política de segurança alimentar a implementar de acordo com a legislação que a ASAE não faz. E, portanto, e é um organismo novo. É natural que haja algumas discrepâncias e incongruências. Agora, não vamos generalizar, como se está a generalizar na opinião pública, de que tudo o que a ASAE está a fazer é mau. Não é. A maior parte é bem feito. A maior parte é bem feito e era necessária fazer-se neste país. Finalmente está-se a fazer. Vamos reequilibrar. Agora, Sr. Deputado, permita-me um desabafo. Pronto, comecei. Nenhum produto tradicional está em causa. Nenhuma indicação geográfica ou denominação de origem está em causa por causa da legislação comunitária ou da ASAE. Vamos pôr um equilíbrio nesta discussão toda. E vamos defender aquilo que é nosso e é bom e que nos alimentou durante toda a nossa fase de crescimento sem problemas. Relativamente às outras questões colocadas pelos senhores deputados, pequenos e médios agricultores, é uma das grandes preocupações do PRODER, senhor deputado. Porquê é que introduzimos a noção de fileira? E o exemplo do kiwi que alguém quis ridicularizar num semanário. É importante, é bem um bom exemplo. É que os produtores de kiwis, em muitos casos, têm meios hectares. E que se forem sozinhos apresentar um projeto de investimento, se calhar chumbam. Porque enquanto produtor pequeno, não tem viabilidade económica ou financeira. Num mundo em que tem que negociar preços com as grandes cadeias de supermercado. Mas esse pequeno agricultor, numa lógica de fileira, com a sua cooperativa, é elegível a todos os apoios e tem os apoios máximos esse pequeno agricultor. E, portanto, toda esta lógica da fileira visa criar estruturas de transformação e de comercialização com dimensão e visa apoiar os pequenos agricultores que todos juntos, dão a resposta. Os pequenos agricultores do leite, Sr. Deputado Agostinho Lopes, ouça este bom exemplo. Os pequenos agricultores do leite sobreviveram porquê? Sobreviveram porque havia uma estrutura de comercialização que fez a lógica da fileira por ela própria. E, portanto, é uma das prioridades do PRODER e, efetivamente, nós estamos convencidos que é este o caminho, criar fileiras sustentáveis do ponto de vista económico e financeiro que deem concorrência. O que é que vamos fazer no dinheiro da modulação? O senhor deputado de o Partido dos Verdes, que não me está a ouvir. Se não quer a resposta, eu não lhe a dou. O que é que vamos fazer com a modulação, senhor deputado? Está em discussão pública. A decisão do Governo só será depois dessa discussão pública em que ouvimos todas as associações. E o Governo indicou no PROVER que queria que 50% das verbas fossem para favorecer o investimento e 50% para novas medidas agroambientais. Aguardamos propostas. Posso dizer que já há uma proposta para uma zona da rede Natura reforçar as medidas agroambientais. E que, eu parece-me, uma proposta muito bem fundamentada. O senhor deputado pode ter a certeza que daremos total transparência à aplicação desse dinheiro depois da discussão pública. Eletrificação. Senhor deputado, 50% do dinheiro da eletrificação foi no Alentejo. Pronto, 50%. E o senhor deputado sabe que nós temos um princípio de coesão territorial. Todas as regiões do país e todos os agricultores vão ser tratados pela primeira vez em pé de igualdade. A questão de Serpa, penso que é sobre isso que se refere. Ou de Estremoz. Você sabe que não bastava ter um projeto de eletrificação, era preciso que a EDP dissesse que sim. E o que é que aconteceu? Quando tiveram a resposta, estava todas as verbas esgotadas. Nós só não mandámos as cartas imediatamente, porque eu dei orientações à Direção Regional para veja se aqueles projetos aprovados são executados. Porque se não fossem executados, nós reabríamos as candidaturas. Íamos pegar nestes projetos e íamos financiá-los. Agora, esses projetos podem ser introduzidos no PRODER. Anda para aí a ideia que a eletrificação acabou. Não acabou. Agora, nós somos é mais exigentes. É que a eletrificação tem que estar associada a um projeto de investimento agrícola. Porque houve muita eletrificação para casas secundárias. E isso acabou. Portanto, a eletrificação pode ser reintroduzida, que é elegível. Depois, senhor deputado, o acórdão, respondendo a uma questão levantada pelo Partido Comunista Português no plenário. É uma questão séria, senhor deputado Agostinho Lopes. Sabe porquê? Porque quando se fazem acusações, tem que se conhecer os diplomas jurídicos. Tem que se conhecer o tratado e tem que se conhecer aquilo que o tratado implicou de acórdãos do Tribunal sob a interpretação das regras do tratado. E, portanto, quando aderimos à União Europeia, as regras eram claríssimas. Havia uma centralidade na decisão. Havia uma coisa que é muito simples, uma política comum. Na agricultura e nas pescas. E, portanto, desse ponto de vista, o Tratado de Lisboa apenas clarifica aquilo que juridicamente o acórdão já tinha clarificado relativamente ao Tratado de Roma. Agora, é evidente que nós estamos num processo de alargamento das nossas milhas marítimas. Para lá das 200, não há partilha nem há competências partilhadas dentro das 200 milhas, o Tratado de Lisboa, senhor deputado Agostinho Lopes, devia estar satisfeito, quer na PAC, quer nas pescas, vem dizer e reforçar o papel dos parlamentares eleitos pelos europeus. Uma coisa que retira a centralidade, agora não pode queixar-se só de Bruxelas. Agora, os seus colegas do Parlamento Europeu têm um papel fundamental que o Tratado de Lisboa lhe deu e que nunca ninguém deu antes.
Sr. Ministro, a mesa chama a atenção. É natural que tenha respostas para dar, mas já ultrapassámos claramente o nosso tempo. Eu podia, de qualquer maneira, que o Presidente da Mesa em exercício está neste momento no uso da palavra. Eu pedia, para que os deputados também não ficassem sem respostas, Sr. Ministro, numa próxima intervenção, pudesse, enfim, dar as respostas que faltaram. Eu tenho agora inscrito o Sr. Deputado Ventura Leite, para a segunda ronda de três questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A questão que eu trago é um pedido de informação e também um alerta. A Assembleia da República aprovou, vai fazer dentro de 15 dias, um ano, uma resolução sobre a cortiça. Essa resolução, na minha opinião, não é uma resolução qualquer, na medida em que, independentemente das recomendações que foram feitas ao Governo, a Assembleia da República assumiu o compromisso de passar a acompanhar permanentemente o tema da cortiça e, mais do que isso, elaborar e apreciar anualmente um relatório de progresso sobre este setor. As questões que constavam e constam da resolução, as recomendações feitas ao Governo, não são recomendações rebuscadas, são recomendações que derivam do contacto com a realidade, com os agentes económicos, a indústria, a produção, o meio científico, e, portanto, são recomendações que eu diria óbvias, normais. E com isto quero dizer o seguinte, que dentro de algum tempo alguém irá fazer na Assembleia da República este balanço de um ano desta resolução. Aquilo que, e gostava de também dizer o seguinte, ainda há 15 dias atrás, o Departamento de Tecnologia da Universidade de Aveiro esteve aqui na Assembleia da República e, portanto, dizia eu que há 15 dias o Departamento de Tecnologia da Universidade de Aveiro esteve aqui connosco e transmitiu-nos aquilo que tem sido trabalhos extremamente importantes feitos na área da investigação por parte desta universidade, mas não deixou este departamento de nos chamar a atenção para duas preocupações. Uma delas é de que a investigação continua a ser descontinuada, uma investigação à qual falta um fio estratégico, digamos, objetivos mais claros, e também achou que falta ao país uma lógica de cluster neste setor. Portanto, é a própria Universidade que nos traz essas suas reflexões. Aquilo que eu queria, por fim, pedir ao Sr. Ministro é o seguinte. Uma vez que a Assembleia da República terá que fazer, para cumprir a sua própria resolução e os seus compromissos, fazer um balanço de progresso deste último ano, queria lhe pedir se nos poderia antecipar, de alguma forma, se a Assembleia vai poder elaborar um relatório de progresso auspicioso sobre esta matéria, porque nós temos que dar resposta aos agentes económicos, aos investigadores, num setor em que o país é líder mundial. E, portanto, ninguém compreende que neste setor o país não tenha a atenção por parte do poder político que tem outros setores emergentes na nossa economia. A questão era esta. Muito obrigado.
Felicito o deputado Ventura Leite, porque foi o único deputado que votou exatamente dentro do tempo. É um exemplo para todos os outros. Tem agora a palavra o senhor deputado Nuno da Câmara Praga.
Pois, senhor Ministro, estive aqui a analisar atentamente o quadro que nos forneceu e, de facto, verifica-se aqui a diminuição em mais 100% desde 94 a 2007 da área de utilização cerealífera, 2,27 mais propriamente, são das minhas contas. Inclusive, desde 94 a 2007 também verifica-se, como está até narrado aqui, a redução do preço de 17,6% do preço dos cereais, do preço de intervenção. Bem, já ouvi aqui o Sr. Ministro dizer que está disponível para pôr à disposição da agricultura os celeiros não utilizados. Nestes 20 anos já estão utilizados. E exatamente o que eu quero é que há muitos, a maior parte deles, não estão em condições de utilização. Mas eu queria que o Sr. Ministro dissesse o que entende sobre essa matéria das condições de utilização. Admito estar mal informado, como e quando concretamente os vai pôr à disposição e em condições, né? E inclusivamente também, como sabe, se nós queremos apoiar os cereais e agora há um novo olhar da Europa aos cereais e provavelmente Portugal, que já foi um grande produtor cerealífero, deixou de o ser. Ora bem, parece-me que não há política possível sem que, se no quadro comunitário de apoio, se ponha à disposição os meios de produção, os fatores de produção dos cereais. Eu não vejo que o quadro comunitário de apoio apoie o parque de máquinas. Quer dizer, houve um desinvestimento na agricultura. Não há máquinas hoje em dia sem freios molhadoras, tratores agrícolas, a própria mão de obra já não é jovem, foram-se embora nesses últimos 200 anos. São 13 jovens, por exemplo, do Alentejo, que é a força, que é um terço do país, é a força do Ciro Livre estar no Alentejo. 13 jovens saem do Alentejo todos os dias para as zonas metropolitanas, desde há 20 anos esta parte. Ora bem, portanto, não entendo, resumindo, não entendo como é que é possível fazer um apoio ao novo olhar sobre os sediais, onde um terço da área já está utilizada de outra forma, inclusive através do Olival. Iremos daqui a 6 ou 7 anos falar sobre o problema também da água necessária para os olivais. Lá chegaremos, não vale a pena sofrermos por antecipação, aliás o país é assim mesmo, sofremos primeiro, queixamos depois, e inclusivamente, portanto, também o problema, como é que é possível que os agricultores, 90% deles não utilizam a internet, como é que eles conseguem aceder ao tal problema das ajudas online, quando 90% sabemos deles que eles não utilizam, são pessoas já com mais de 50 anos, inclusivamente, já não têm paciência para ir para online, para comprar um computador, utilizá-lo. E porquê que não existe a possibilidade de fazerem a papelada toda, a burocracia toda, à mão? Não se entende. Portanto, resumindo, o problema das máquinas agrícolas, o problema do reinvestimento no parque de máquinas da agricultura, o problema da utilização concreta dos celeiros e o problema da burocracia instalada para a qual os agricultores já não estão preparados. Muito obrigado.
Deputado, último deputado inscrito neste segundo grupo, o deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Uma primeira questão, o deputado Lúcio Ferreira já não está cá. Eu tenho pena que, tendo havido 3 debates em plenário sobre este assunto, não tenha tido oportunidade de colocar esta dúvida e tenha precisado do Sr. Ministro da Agricultura para lhe esclarecer a dúvida sobre os recursos marinhos. É notável. E é notável que um deputado que é jurista, ainda por cima, não perceba a importância, o significado político e técnico, do ponto de vista jurídico, da inscrição desse princípio num tratado, contrariamente ao que anteriormente estava. Mas não vou dizer, vou poder, porque isto teve desligado. Certamente ainda aquele problemazito de um compromisso eleitoral que assumiram e que não cumpriram em matéria de referendo, que lhes está a pesar na consciência. Desligamento, Sr. Ministro. Era bom que o Sr. Ministro esclarecesse isto. Para lá de todos os desligamentos que já aprovou durante o seu mandato em Bruxelas, o governo do PS, Guterres, Luís Capola Santos, secretário de Estado Luís Vieira, esteve em funções até março de 2002. Já antes de março de 2002, o Sr. Ministro sabe disso, a reforma que foi de facto aprovada em Salónica em março de 2003, mas é um processo que vinha de trás. Não foi nenhuma invenção do governo do PSD que lhes chegou a seguir. Não, foi políticas que, aliás, foram aqui discutidas. O secretário de Estado Luís Vieira conhece muito bem sobre esse assunto. Portanto, não venha armar a confusão sobre esta matéria. O Sr. Ministro gosta muito de mercado. E então explique-me lá, para lá do trabalho, como é que funciona o mercado entre agricultores portugueses e espanhóis, se ajudas ao investimento e ajudas, uma grande parte das ajudas ao rendimento estiveram suspensas 3 anos. O gás óleo verde tem um preço maior do que em Espanha. A eletricidade verde, o Sr. Ministro acabou com ela. A água, o Sr. Ministro prepara-se para ir aplicar uma taxa, Espanha decidiu adiar pelo menos até 2010. Segurança Social, o Governo Espanhol fez uma lei específica, própria, mais favorável do que a que têm os agricultores portugueses. Seguros, têm uma situação especial. Explique-me lá que mercado é este, que competição, que concorrência é esta, neste ponto de vista. Deve ter sido por isso que nos últimos 3 anos, por exemplo, no Conselho da Mortosa, o Sr. Ministro conhece o problema que tem a carta, foram à vida mais 80 produtores de leite. E não foram pequenos produtores de leite, Sr. Ministro. Não foram pequenos, não foram os das 5, nem 10, nem 20 vacas, na grande parte dos casos. Deve ter sido por causa da competitividade e do mercado. que relativamente às ajudas comunitárias, Sr. Ministro, que hoje foram aqui pouco tocadas, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Quando é que os senhores vão resolver o problema do atraso dos pagamentos do terceiro quadro comunitário de apoio? Do atraso na devolução das verbas que ainda devem pela receita, para aquilo que o IFADAP recebeu e não devia ter recebido. Os atrasos de pagamentos atrasados da formação profissional. Pagamentos, os atrasos no pagamentos agros que estão em cima da mesa. Formação profissional. Projetos do Fundo Florestal Permanente atrasados 7 anos. Depois esclareça-nos aquele problema da devolução que um dia destes veio nos jornais, de que há projetos agros em que o Baldi vai ter que devolver €500.000, apesar de ter concluído o projeto e do projeto estar verificado como concluído. Se isso é mentira, ficaria muito agradecido que esclarecesse isso. E colocava-lhe ainda um problema. Não é esclarecer isso, porque vocês não esclareceram essa questão, mas devem certamente poder esclarecê-la. E agora ia à raça de autóctones, que foi uma questão que ainda hoje também aqui não tocámos. Sr. Ministro, quando é que vai pagar o segundo semestre de 2007, de facto? E segundo lugar, ainda não pagou, pelo menos até ontem não tinha pago. Pode ser que ontem tenha pago, certamente será uma boa notícia. E já agora, se o nível das ajudas para o trabalho das associações, no atual PRODER, vai ser de nível idêntico, de facto, àquele, pelo menos do nível idêntico, acrescido da taxa de inflação verificadas, ou se os senhores vão, de facto, reduzir essas ajudas a 50%. Já agora, saber se vão manter o nível das ajudas relativamente àquelas raças que estão em si, não têm programas de melhoramento, portanto estão com conservação, porque se concretizar aquilo que os senhores têm em cima da mesa, é uma evidência que as raças de autóctones com pequenos efetivos vão ser todas liquidadas rapidamente. E, Sr. Ministro, terminava com uma última pergunta. Os senhores não estão a fazer nenhuma reflexão sobre o significado do desmantelamento do Ministério da Agricultura e da liquidação da agricultura, agora que a agricultura está na agenda política, como hoje aqui foi referida. Não estou a fazer nenhuma reflexão sobre o que é que isso tem significado em matéria de combate ao nemato, em matéria de pagamentos das ajudas comunitárias, em matéria de acompanhamento de toda a situação e de todos os difíceis problemas que a agricultura portuguesa. Não está nenhuma reflexão a ser feita o que é que isso significa. O que é que significa o que estão a fazer ao Ministério da Agricultura e a sua liquidação efetiva. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço, deputado Agostinho Lopes, desta vez muito dentro dos tempos, o que registro. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder a este segundo grupo de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A fileira da cortiça, como sabe, é uma fileira importantíssima, ela é prioritária no atual programa de desenvolvimento rural. Nós estamos em condições de ajudar o Parlamento a fazer o relatório que pretende dentro dos prazos estabelecidos para lhe dar conta da evolução da situação, nomeadamente a questão do interprofissionalismo, mas permita que me detenha mais na questão da investigação. Como sabe, a investigação, falou na Universidade de Aveiro, para lá da investigação da Universidade de Aveiro, há 3 laboratórios do Estado a fazer a investigação da cortiça há longos anos. Os resultados não são propriamente de modo a dar-me entusiasmo, particularmente quando há um declínio. Não houve uma diminuição da área, houve um aumento da área do sobreiro em Portugal. Mas há um declínio importante que levanta um problema fitossanitário, para o qual, apesar de 3 laboratórios do Estado, mais as universidades, temos tido muito pouca ajuda. Não temos tido resultados que nos permitam, de facto, atacar esse problema, quem sabe, talvez tenha muito a ver com as mudanças climáticas, de maneira que nós decidimos dar uma volta a isso tudo. Ou seja, a investigação no setor da cortiça tem que ser uma investigação partilhada com as explorações. E com os proprietários e com a indústria. Porque aí, de certeza, que teremos resultados, ou pelo menos teremos no terreno várias pistas de trabalho que poderão, no mínimo, encontrar alguma resposta, não a 100%, mas que nos ajude a combater, de facto, digamos, não é uma doença propriamente, porque há várias
que afetam os sobreiros, mas digamos a ter pistas que nos reduzam a taxa de mortalidade. E, portanto, no quadro do PRODER, os investigadores têm o seu papel, mas tem que ser uma investigação em parceria. Naturalmente que a investigação académica é bem-vinda, naturalmente que a investigação académica tem fontes de financiamento fora da PAC e substanciais. Serão bem-vindos num quadro de parceria com os agricultores e com a indústria. Tem que ser toda a fileira a partilhar essa investigação e a fixar-se ela própria, metas com resultados. E, portanto, no quadro dos investimentos à florestação, à gestão do montado, evidentemente que a investigação é também elegível. Relativamente a outra questão colocada na ronda anterior, que é a preocupação com os jovens agricultores, com rendas, com a possibilidade de acesso à terra, nós no fim do próximo mês teremos e poremos à disposição para discussão pública um conjunto, um texto que refere a um conjunto de diplomas que nós, o Governo já o tinha anunciado, no segundo semestre nós queremos discutir como um pacote de combate ao abandono do mundo rural. E aí claramente abordamos desde a lei do arrendamento e da acessibilidade dos jovens à terra. Condições, o Sr. Deputado, número da Câmara de Pereira. Desculpe. Portanto, tinha colocado questões relativamente aos silos. E, portanto, como sabe, a política que vinha sendo seguida anteriormente ia muito no sentido da privatização, quer da silopora, quer dos silos espalhados um pouco por todo o país, muitos deles foram vendidos. Quando nós chegámos, discuti com o setor e informei o setor que nós considerávamos muito importante que, para mantermos alguma produção de cereais em Portugal, que o setor tivesse capacidade de armazenagem, o que significa que o setor produtivo, a produção primária, pudesse ter alguma margem de negociação dos preços. Na medida em que, sendo Portugal um país em que depende das importações em 80% dos cereais, portanto, os importadores ficavam com toda a margem de negociação para dizer aos produtores nacionais: o preço é este e não há discussão. Ou vocês vendem, ou nós não compramos, vamos lá fora comprar. E, portanto, os produtores nacionais corriam o risco de ficar numa situação que era ter que vender ao primeiro que aparecesse a comprar, porque eles não tinham, muitas poucas cooperativas fizeram investimentos em termos de capacidade própria de armazenamento. E aí, as orientações que eu dei ao IFAP, que gera os silos, foi no sentido de manter uns protocolos com as associações de produtores de cereais, num preço que não aumentou, no sentido de eles terem essa capacidade de armazenar durante 4 a 5 meses para poderem escoar a produção deles próprios em termos de preço que remunerasse, de facto, os custos que tiveram no investimento. Naturalmente, mantendo-se todas as outras ajudas. O desafio que eu lancei ao setor, muito recentemente, foi no sentido de que esses protocolos, que são de caráter muito temporário, 3 anos, contratos de cedência por 3 anos, adquirissem uma forma mais estabilizada de médio prazo. Ou uma compra em determinadas condições, ou associações com contratos que permitam fazer uma coisa. Os silos estão operacionais, que eles estão a ser usados. Desde Fronteira, a Ferreira, a Beja, os silos estão a ser utilizados e estão em condições. Mas rapidamente necessitam de obras em infraestrutura, modernização, atualização dos equipamentos. E, portanto, nós temos que criar condições de estabilidade a essa parceria que o Estado tem com os produtores, no sentido de que esses investimentos se possam fazer para manter os silos em condições de poderem armazenar durante largos meses esses cereais que permitam manter o tal elemento necessário, o tal apoio que nós queremos dar para que, de facto, Portugal mantenha alguma produção de cereais e vamos manter. Portanto, desde os silos à defesa das ajudas até aos investimentos, nós vamos manter. E, Sr. Deputado, eu posso lhe garantir de que os cereais, como todos os setores, têm apoios no PRODER para a modernização do equipamento. Desde novo equipamento de rega, porque temos até novas formas de energia. Nós temos que poupar água, ou seja, temos que modernizar os nossos equipamentos de rega. E vamos apoiar isso. Seja produtor de cereais, seja produtor de qualquer outra cultura. Portanto, que não haja mal-entendidos, há apoios à modernização da exploração no conjunto. Inclusive as máquinas agrícolas. Agora, o que nós não damos é como no passado. Chega um agricultor e diz, eu quero um trator último grito e são 4 ou 5 mil euros, tenho que o comprar já. O projeto não é aprovado. Terá que apresentar isso num quadro de um projeto de produção a vários anos. E aí moderniza o seu equipamento, claramente. Outras questões? O senhor deputado Agostinho Lopes, não se preocupe com as raças autóctonas, algumas delas vão ter até mais apoios. Não se preocupe. Não, está lá no PROVER, leia o PROVER que está lá. Senhor deputado, os apoios, eu reuni com as raças autóctonas ainda na semana passada, discuti com eles os calendários, mas sabem eles que já há autorização para pagar. Eu não estou no banco para saber quando é que recebem, mas na semana passada discuti com a Associação das Raças Autóctonas e disse-lhe a eles que o IFAP já tinha instruções para pagar o segundo semestre. Portanto, não esteja preocupado. Não esteja preocupado. A taxa do IFAP, ó senhor deputado, a taxa do IFAP, vamos lá ser muito claros. A taxa do IFAP. Vamos falar da taxa do IFAP. A taxa do IFAP foi aplicada neste país desde praticamente a nossa adesão. E veja lá que a União Europeia foi sempre dizendo que a taxa era ilegal. E veja ainda mais que em 2004... O governo do Partido Socialista até reduziu a taxa em 95. Veja lá, eu não estava cá. Fui estudar o dossiê, senhor deputado. Depois, o que é que aconteceu em 2004? Em 2004 foi dito ao governo português, ou paravam a taxa e devolviam, ou o Estado português era posto em tribunal. O governo, na altura, em 2004, parou a taxa, mas não a devolveu. Ou seja, o Estado português foi condenado em tribunal a devolver a taxa. O que é que nós fizemos? Senhor deputado, nós lançámos o processo, porque, como sabe, isto tem muitos anos. Lançámos o processo e o processo hoje está a andar, senhor deputado. Olha, já pagámos 1 milhão e 600 mil euros. Vamos pagar no próximo mês mais 5 milhões de euros, senhor deputado. E temos 17.506 pedidos. Portanto, senhor deputado, eu mesmo com pouco orçamento vou-me desfazer para arranjar dinheiro para devolver a taxa paga. E a taxa paga, senhor deputado, com o apoio tácito de todos durante estes anos todos, senhor deputado. Aqui, senhor deputado, as responsabilidades são partilhadas. É certo que o governo, o governo em 2004, quando suspendeu a taxa, devia ter devolvido o dinheiro. Mas também é certo que durante estes 20 e tal anos de adesão, o senhor deputado alguma vez veio à Assembleia da República exigir o fim dessa taxa e a devolução do dinheiro, senhor deputado. Portanto, temos todos responsabilidade na matéria. Mas estamos a devolver, senhor deputado. Depois, senhor deputado, o senhor deputado olha para a reforma do Ministério como eu tendo, o governo tendo desmantelado o Ministério. Oh, senhor deputado, não só o Ministério da Agricultura não se desmantelou, como custa menos aos contribuintes portugueses, como está a funcionar e os prazos, senhor deputado. Não estamos mais atrasados que todos os governos anteriores. Não estamos mais atrasados. Não estamos, senhor deputado. E depois o senhor deputado vem sempre com os guardas florestais. Oh, senhor deputado, olhe para os sapadores florestais, que estamos a aumentá-los, com ligação ao setor. Não demagogo é o senhor deputado. O senhor deputado fala em desmantelamento. Senhor deputado, são largos milhões de euros, largos milhões de euros que temos para o investimento. Senhor Presidente, eu acho que respondi ao senhor deputado Agostinho Lopes no mesmo tom das suas questões.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ministro. Senhor deputado Agostinho Lopes sabe que o direito de responder ou não é um direito de quem cá vem. E isso tem as consequências políticas que tem. Agora, eu gostaria de dizer que vamos interromper os trabalhos por 2-3 minutos, a pedido do Sr. Ministro, por razões secundadas por mim próprio. Vamos então reiniciar os trabalhos. Eu tenho 4 deputados inscritos. O deputado Carlote Marques quer inscrever-se, mas foi por causa deste intervalo que fizemos. É que eu estava a pensar nos 4 deputados todos num grupo só, agora sendo 5. Então pronto, então vão ser os 5 deputados neste grupo em seguida e mais uma vez apelo ao vosso espírito de síntese, porque a reunião já vai longa. E, portanto, o primeiro deste grupo é o deputado Miguel Ginestal.
Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como já aqui hoje foi dito, a agricultura voltou a ser importante, muito importante. É evidente que as razões foram maus motivos, voltou a ser importante para a política, para a economia e chamou a atenção da opinião pública e da opinião publicada para a sua importância. Isso é muito importante hoje neste debate sublinhar. É evidente que por maus motivos, o primeiro, crise alimentar, e em decurso disso, também a inflação do custo das matérias-primas primárias, que não só para a alimentação humana, mas para, também para a alimentação animal. E é sobre a questão das rações, que hoje aqui ainda não foi abordado, que eu gostaria de pôr uma questão ao Sr. Ministro. Nós sabemos que a União Europeia é muito restritiva na aprovação dos OGMs para a alimentação animal. Estamos a falar designadamente de soja e milho. Apenas dois ou três variedades de OGMs é que estão aprovadas para alimentação animal. No entanto, a União Europeia é muito liberal na autorização das importações de carne. Para nós isto é um paradoxo. Por um lado, proíbe-se a importação de determinados OGMs para a alimentação animal, mas autoriza-se, e é completamente liberalizada, a autorização de importação de carne de animais que tiveram, eu diria até em alguns casos, na totalidade, a base da sua alimentação em OGMs que a União proíbe a sua adição na alimentação, nas rações de animais na Europa. E eu gostaria, sobre esta matéria, isto que cria dificuldades aos produtores, porque restringe, digamos, as fontes de aprovisionamento, restringe o mercado e leva à inflação do preço destas matérias-primas. E, portanto, eu gostaria de saber sobre esta matéria, que é uma matéria que está também em discussão na Europeia, se vai haver alguma novidade. Segunda questão. Eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que apoiamos o Governo nas posições de base negociais na reforma ou no acerto da Política Agrícola Comum, mais conhecida como ELSEC. Cautela na política de desligamento das ajudas. Apoiamos a posição do Governo relativamente à alteração do critério histórico na distribuição das ajudas aos agricultores, porventura pressionando para haver um critério mais regional e assim mais justo. Relativamente ao leite, nós entendemos que 2013 não pode ser um fim das cotas leiteiras, mas tem que ser o início de um período de transição. Entendemos também, e o Governo também defende esta posição, que tem que haver uma maior transferência de verbas do primeiro pilar do mercado para o segundo, no desenvolvimento rural, e no que diz respeito à modulação, entendemos que esta não se deve cingir, conforme é proposta da Comissão, a uma mera redistribuição das verbas dentro dos países, mas que para sermos justos devemos permitir que uma parte das verbas da modulação sejam redistribuídas pelos países, designadamente os pequenos países, entre os quais, naturalmente, Portugal. Sobre os pequenos produtores, apenas quero, para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte, contra o espetáculo e a demagogia, que só prejudica a economia real. E os pequenos produtores, é muito importante sublinhar o que o Sr. Ministro da Agricultura hoje aqui disse. Nenhum produto tradicional, nenhum produto com denominação de origem protegida ou com identificação geográfica protegida está em causa. E essa mensagem é muito importante para tranquilizar o país real, as pessoas reais, as pequenas economias locais que dependem destes produtos. E é justamente, ao terminar, que queria convidar o Sr. Ministro para, se tudo correr bem, no próximo dia 18 de junho, vir aqui ao Parlamento participar connosco numa degustação das quatro maravilhas da mesa da mealhada. Água, pão, vinho e leitão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lá está isto a descambar para aquilo que nós não queríamos, citar exemplos concretos de alimentos a esta hora. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar ao deputado José Gonçalves, próximo inscrito.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Agricultura, a questão do bioetanol. De facto, a questão que eu lhe perguntei é se de facto vão continuar e vão manter esta portaria que prevê a atribuição e da isenção do ISP para 2009 de 165 milhões de litros a serem produzidos em Portugal. E aquilo que o Sr. Ministro me respondeu foi que não há problema, porque a matéria-prima está a preços elevados e, por isso, os operadores económicos não vão construir fábricas, logo não se vão candidatar. Mas eu julgo que não é nesta perspectiva que a gente deve ver as coisas. É de facto, se face à realidade de hoje, se faz sentido ou não, o Estado português andar a promover em Portugal a produção de bioetanol com matéria-prima endógena. E por isso, se não faz, deve revogar a portaria tão simplesmente. Depois disso, que de facto não é só com cereais que se faz bioetanol. Pois não, pode-se fazer com beterraba, com cana-de-açúcar. Mas, de facto, a única cultura em Portugal capaz de sustentar a produção destes milhares de litros de bioetanol, para já, em Portugal, é unicamente o milho. E, por isso, aquilo que lhe perguntava, disse também que em Portugal não é significativa, aqui na União Europeia não é significativa a questão dos cereais que são utilizados na produção de biocombustíveis. Mas a questão é que Portugal tem outra meta, uma outra meta estabelecida pelo Governo, e que é 10% em vez de 5,75%, ou seja, é quase do dobro, para 2010. E a questão que eu lhe coloco é assim, quando de facto a única cultura que nós temos para sustentar esta produção de bioetanol é de facto o milho, eu gostaria que, é assim, só de lhe dar valores, nós em 2006 produzimos 460 mil toneladas de milho. Pelas nossas contas, para que houvesse a incorporação de 10% de bioetanol na gasolina, seria necessário que Portugal produzisse, só em termos de milho, se só fizéssemos essa produção com milho, mais de 500 mil toneladas. E por isso temos que ver aquilo que de facto estamos a falar. É que quando o Sr. Ministro diz que não existe só o bioetanol, existe também o biodiesel, mas nós temos que cumprir os 10% no gasóleo e temos que cumprir os 10% na gasolina. Ah, então vamos cumprir o quê? 20% de incorporação no gasóleo? É que se as próprias empresas do setor automóvel colocam questões e dúvidas relativamente à incorporação dos 10% no gasóleo, vamos aumentar esta percentagem? É que nada disto faz sentido e o Governo continua a manter, de facto, a meta dos 10%, sem que haja aqui uma explicação, de facto, como é que isto vai ser alcançado. Colocar também a questão relativamente às ICs, e voltando a esta questão. De facto, aquilo que se coloca é, não sendo as pastagens pobres elegíveis, é como é que o Ministério da Agricultura vai compensar os produtores. É que, de facto, o Ministério da Agricultura andou a dizer até agora que tinha aumentado o valor das ICs. Mas, e que, de facto, era pelas ICs que se compensava a pequena agricultura e não pelas medidas agroambientais e daí, então, deviam acabar um conjunto de medidas que não serviam para nada, que o apoio aos pequenos agricultores era, de facto, pelas ICs. Agora, estou convencido que, retirando estes milhares de hectares da elegibilidade das ICs, são milhares e milhares de hectares, Sr. Ministro, são milhares e milhares de hectares. Então, eu questionava quanto é que é, se já têm este cálculo. Nós estamos convencidos que, de facto, são milhares de hectares que estão em causa, nomeadamente em termos, por exemplo, de áreas de baldios, que eram utilizadas para o pastoreio. E aquilo que eu lhe coloco é, de facto, se concorda que áreas que estão localizadas em regiões desfavorecidas, áreas que têm uma prática agrícola nessa região desfavorecida, nomeadamente de pastoreio, se de facto não devem ser pagas em termos de emissões compensatórias. Uma última questão relativamente às medidas agroambientais. De facto, tínhamos no anterior quadro, dentro do RURIS, 78 mil beneficiários. Aquilo que vemos pelas candidaturas de outubro foi que dentro do PRODER existem novos 12 mil beneficiários. Se retirarmos a esses 12 mil beneficiários as ITIs e as raças autóctones, ficamos dentro da produção integrada e dentro da agricultura biológica, apenas com 6 mil beneficiários. Aquilo que tínhamos dentro do RURIS, dentro da produção e proteção integrada e da agricultura biológica, eram 17 mil beneficiários, quase 3 vezes mais. A questão que eu colocava, Sr. Ministro,
é se de facto está aberto à alteração de regras relativamente em termos de elegibilidade destas medidas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Próximo inscrito, deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu registro uma primeira afirmação que já foi feita nesta nossa reunião e que, aliás, me levou à compreensão da mudança de discurso do Ministério da Agricultura. É que, finalmente, o Partido Socialista descobriu que a agricultura é importante e, portanto, vai começar a dar atenção aos problemas da agricultura. Esperemos que, na verdade, corresponda depois a uma prática real nesta mudança. Eu gostaria, Sr. Ministro, de dizer o seguinte. O Sr. Ministro não pode dizer-nos, como diz aqui nesta sala, que os agricultores agora podem cultivar o que quiserem, usar os solos como quiserem, o que é preciso ganhar dinheiro. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Há condicionantes. E nós conhecemos várias. E o Sr. Ministro também as conhece. E, portanto, isso não é argumento que possa ser colocado para um debate sério sobre as questões da agricultura. E apenas revelam a ausência total de estratégia para a agricultura e para responder, de facto, àquilo que é hoje o nosso déficit no setor agroalimentar, que tem vindo a crescer. Tem vindo a crescer, é resultado das más políticas que têm sido seguidas no nosso país. E, portanto, não é responsabilizar os agricultores. Não. Há, efetivamente, uma má política agrícola que temos tido e que, aliás, hoje já o discurso começa a reconhecer as muitas razões das propostas que o PCP, ao longo de anos, apresentou em vários patamares da sua intervenção e que, naturalmente, eram tidos como arcaicos, desfasados, fora da realidade, etc, etc. Afinal de contas, desligados, desligados. Afinal de contas, parece que estão muito mais ligados à realidade agrícola do que aquilo que, efetivamente, parece. Sr. Ministro, vou colocar duas questões e associadas a coisas concretas. Desculpa lá, Agostinho, deixa-me lá agora. A primeira questão é que o Sr. Ministro aqui há tempos, a pretexto do argumento das piscinas, eles estão a querer distrair-te. A pretexto das piscinas, acabou de facto com a energia verde. Mas nós nunca soubemos depois onde é que estavam os privilegiadores. Ainda não temos isso, o relatório, estamos à espera. Hoje usou a questão das casas secundárias para justificar a ausência de uma política de eletrificação rural, que leva a que centenas de agricultores, aguardem há anos e anos consecutivos que, na verdade, haja uma política que garanta a eletrificação do território, por forma a modernizar a agricultura, a torná-la mais competitiva e a poder, inclusive, recorrer à inovação de que o Governo tanto fala. E sobre isto eu deixo-lhe o desafio, porque eu fui à Serra de Serpa. Falou-se há pouco de Estremoz, pudesse falar do Alentejo em geral, e pessoalmente, se formos até atrás dos montes, encontraremos a mesma situação dramática. É que, efetivamente, os agricultores vivem em condições péssimas e não têm o mínimo de condições para produzir com competitividade face aos nossos parceiros. Eu vi, Sr. Ministro, e desafio o Sr. Ministro para ir comigo de ver instalações agrícolas onde estão salsicharias, onde estão salas de ordenha, onde estão um conjunto de investimentos feitos, não estão à espera, estão feitos, aguardam apenas que a EDP perca a sua estratégia de dar dividendos na Bolsa e utilize efetivamente os lucros escandalosos que tem para investir na eletrificação rural. E isto também tem responsáveis, porque não fomos nós que privatizámos a EDP e precisamos dela uma empresa para jogar no negócio da Bolsa. Não é assim que nós lá vamos de facto. E portanto, o Governo tem responsabilidades nisto e tem que intervir nisto. A segunda questão, muito concreta, tem a ver com a investigação. Eu não sei se o Sr. Ministro percebeu bem a intervenção que foi feita pelo deputado Ventura Leite, que no fundo traduz um estado de espírito de um grupo de trabalho, que nesta casa trabalha, em defesa de uma fileira, de facto, que é a valorização do montado e a defesa da fileira da cortiça e valorização da fileira da cortiça. Já fomos a muitos sítios, Sr. Ministro, e o que nós encontramos, de facto, não é aquilo que o Sr. Ministro aqui os traz. Ninguém diz que não há subaproveitamento de recursos. Nós encontramos é empresários preocupados com o mortandado que hoje afeta os montados. E não haver investigação continuada, como aqui foi dito, com financiamento suficiente e com uma estratégia de responder ao problema. O que nós ouvimos das universidades é que os governos abrem, de facto, possibilidades de investigação para 3 anos e dizem-nos o seguinte, investigação para 3 anos. Resultados em 3 anos. Há alguma investigação que dê resultados, de facto, seguros e sustentados a prazos tão curtos? E se não houve investigação estratégica, porquê é que não houve? É porque as universidades não o querem fazer e o Governo não tem uma palavra a dizer. O Governo não é responsável, de facto, por direcionar as forças e os recursos do país no sentido de obter resultados que respondam aos problemas efetivos que temos ou ignoravam os problemas. E a conclusão que nós temos tirado é que, na verdade, a investigação tem sido feita à la carte. não com estratégias, não com concentração de esforços, e por isso é que nós encontramos desarticulação do Algarve ao Minho. As universidades fazem investigação. E, infelizmente, a investigação ligada à produção, como o Sr. Ministro aqui diz, não conta para currículos académicos, infelizmente. Pois é. E quem é o responsável por isso? Quem é o responsável pelos nossos investigadores para progredirem na sua carreira, terem que, efetivamente, fazer investigação académica e não poderem ir para o terreno trabalhar com a indústria e com os empresários agrícolas? São quem é que são responsáveis? Nós encontramos, já encontrei-os já. E na última vez que aqui tivemos... Sr. Ministro, eu estou-lhe a dizer a investigação... Em geral, não é uma coisa em particular. E temos preocupações, porque havia um núcleo, de facto, no INEP, que estava a fazer investigação séria, com resultados, e esse núcleo está em risco. E nós vimos, Sr. Ministro, ponha os olhos na vizinha Espanha, onde, na Catalunha, na Andaluzia, tem institutos específicos para estudar, efetivamente, o problema do montado, e em particular da cortiça. E há, efetivamente, recursos para isso. E nós vemos, Sr. Ministro, não se enerve, Sr. Ministro, que eu queria acabar rápido. E, portanto...
Pois, era isso que eu pedia, deputado Chancellor.
O que eu chamo a atenção, Sr. Ministro, é que, na verdade, nós temos um potencial excepcional na fileira do montado e da cortiça. Há, efetivamente, gente que conhece o problema, que pode e deve manter esta fileira como uma fileira de vanguarda à escala mundial. Mas isso não se faz com madurismos, nem com boas vontades, nem com boas posições. O governo está lá há 3 anos, este governo tem 3 anos de mandato. E nós sentimos neste grupo de trabalho que, de facto, não está a haver o empenho, a vontade, a decisão política que a situação, efetivamente, impunha. E é isso que nós gostávamos de ver concretizado. E por isso, eu fico por aqui, tinha mais perguntas para colocar. Deixa-me, mas já o Sr. Ministro falou uma coisa, diga só uma coisa. Sr. Ministro, há 3 anos que nós ouvimos os empresários, quer os produzem, quer os transformam, falar... na Fucorc. Por que razão é que, efetivamente, isto não está concretizado? Explique-nos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jaceleiro. Tem agora a palavra o deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos agora ao final desta audição com o Sr. Ministro, mas há aqui 2 outras questões que eu ainda não consegui obter resposta parte do Sr. Ministro. Começaria primeiro por uma afirmação do Sr. Ministro, que uma afirmação leviana completamente e sem qualquer tipo de fundamento. Não sei onde é que o Sr. Ministro foi buscar os argumentos das minhas afirmações e das minhas questões para dizer que o que eu quero é uma política anterior ao 25 de Abril. Não sei onde é que o Sr. Ministro foi buscar isso, sinceramente. Quer dizer, quando nós questionamos sobre medidas que têm a ver com a proteção da madeira do pinheiro e com as medidas que devem ser tomadas perante uma praga que surgiu e sobre a situação da defesa da produção estratégica do cereal e da sua valorização no que diz respeito à produção num momento em que está a atravessar uma crise mundial do cereal, não sei onde é que vai buscar essas afirmações. O que o Sr. Ministro faz afirmações aqui, que efetivamente não têm muita lógica, é dizer, nós vamos retirar subsídios a agricultores, essas é que também são muito levianas, vamos retirar subsídios a agricultores, não estamos disponíveis para dar esmolas aos agricultores de 70 ou 80 euros por ano para apoiar os agricultores. Pois é, Sr. Ministro, mas 88,34 euros é exatamente o valor do aumento da pensão social para os reformados deste país. Também é, com certeza, uma esmola que este Governo dá a estes reformados com esse aumento. Sr. Ministro, Vossa Excelência acabou por não dar praticamente respostas nenhumas, vindo aqui fazer afirmações sobre o governo anterior. Sr. Ministro, estão passados 3 anos de que o senhor é Ministro da Agricultura no país. Foi durante o período de vigência do seu mandato, foi exatamente no ano de 2008, que a doença do nemato do pinheiro saiu da zona de contenção da Península de Setúbal, onde foi localizada e onde deveria ter sido contida, e Vossa Excelência aqui nos afirmou mais que uma vez, a última delas no dia 13 de dezembro, de que a doença estava controlada naquela zona e que não sairia dali, que estavam tomadas todas as medidas necessárias sobre... Ah, pronto, então ficamos a saber, está controlada na zona, mas está a expandir. Sr. Ministro, há uma série de questões que têm sido praticadas por este Ministério na vigência que Vossa Excelência é Ministro, que têm levado a isso. Eu pergunto-lhe, por exemplo, Sr. Ministro, quais são as medidas que foram tomadas para fazer a identificação dos proprietários florestais para fazer o cadastro florestal, quais são as medidas que foram tomadas da parte do Sr. Ministro, desde que é Ministro. As medidas foram tomadas, foi efetivamente ao terminar, o Sr. Ministro veio dizer, terminámos com as guardas florestais, mas estão os sapadores florestais. Só que os sapadores florestais não têm o poder de polícia que tinha a guarda florestal. Não têm nenhum. Não, acabou. Foi integrada na GNR, foi-lhe retirado a sua hierarquia e deixou de fazer policiamento na zona florestal. Aí é que está o problema. Esse é que está o problema. Senhor Ministro, perguntei...
Nós vemos sinceramente, deve ser uma matéria muito controversa, mas a esta hora eu podia...
E gostaria de ouvir uma resposta muito concreta da parte do Sr. Ministro. Perguntei-lhe relativamente à questão dos apoios comunitários. São apoios comunitários a fileiras que o Sr. Ministro entende que são estratégicas e no PRODER, que estipôs algumas. Aquilo que eu lhe perguntei há bocadinho é se está disponível para alterar o PRODER no sentido de incluir como fator estratégico o cereal. Não sou eu que o digo, é o que está no documento oficial no que diz respeito aos apoios para investimento para a produção primária de produtos agrícolas, designada por componente 1, é aqui que está a valorização do cereal, que está feita quase negativamente. Não é um valor estratégico para o país. Questionei também e gostaria de saber só se está disponível para isto e se está disponível para legislar no sentido de criar uma reserva de terreno, no sentido de haver reservas de terras que são mais propícias para o cereal, em vez de ser utilizadas para outros fins, que são também estratégicos, mas não precisam de utilizar estes terrenos, porque se podem utilizar terrenos mais pobres para a sua produção. Por exemplo, o olival está a ocupar de solos altamente favoráveis para a produção de cereal e que neste momento poderiam ser utilizados outros solos sem que se ponha em causa aquilo que deve ser a reserva estratégica nacional do que diz respeito ao cereal, no que diz respeito à reserva de terras para a produção deste bem elementar que é a base da alimentação nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. O último inscrito, deputado Carlote Marques. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido. Sr. Ministro, creio que é pacífico afirmarmos que a agricultura sempre foi importante. Ela produz um bem imprescindível a todos nós, que são os alimentos, e creio também que o país real e as pessoas são reais. Não há uma ficção em volta das pessoas nem do país. Questão simples, Sr. Ministro, em relação à taxa de recursos hídricos que o Ministério do Ambiente vai aplicar aos senhores agricultores, eu gostava de saber se há negociações entre o Sr. Ministério e o Ministério do Ambiente para que essa taxa possa ser aplicada no Centro Tecnológico do Regadio, que suponho que conhece, tem feito um bom trabalho na boa utilização dos recursos hídricos portugueses. Uma questão simples, já foi colocada aqui, quando é que a questão da Filcorc quando é que esta fileira da cortiça tem um parecer favorável do seu Ministério, nomeadamente do seu gabinete, o processo está lá há 18 meses. Gostava de dizer, Sr. Ministro, gostava que tomasse atenção, que o laboratório do INET faz a investigação na transformação de cortiça e é um centro tecnológico reconhecido mundialmente e premiado mundialmente. Portanto, os resultados e os prémios internacionais falam por si. Gostava também, quando tivesse a disponibilidade, de me remeter os processos e respondesse às perguntas sobre a herdade da ínsula no Alentejo, que foi colocada por escrito.
Muito bem. Então, o Sr. Ministro tem a palavra para responder a este conjunto de 5 deputados que puseram um enorme número de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu retomava a ordem das questões evocadas pelos diferentes deputados. A importância da agricultura. É evidente que basta ler o preâmbulo do PRODER para se ver que a agricultura é importantíssima para este país, é importantíssima para a coesão territorial e é importantíssima para tratarmos os agricultores deste país, pela primeira vez, todos em pé de igualdade. E todas as regiões em pé de igualdade. As questões relativas às propostas que não é a reforma da PAC segundo a Comissária, às propostas de modernização e simplificação da reforma de 2003, no que se refere ao desligamento, é clara a posição do Governo português. As ajudas justificam-se porque o fim primeiro da agricultura é a produção. E, portanto, o desligamento é importante do ponto de vista de ser o agricultor a dizer o que produz, mas o desligamento tem que ter uma ligação a uma atividade produtiva. Senão, como diz a própria Comissão e não tira as consequências, as ajudas serão postas em causa, quer pelo modelo
com base no histórico, que é pelo facto de que as ajudas foram instituídas para compensar a quebra de rendimento dos agricultores para baixarem os preços. Esta é a história das ajudas. E hoje os preços estão muito mais elevados que há uns anos atrás, muito mais elevados daquilo a que foi, digamos, o processo de decisão das ajudas e, portanto, todos os consumidores europeus poderão questionar rapidamente a manutenção dessas ajudas. Nós achamos que elas têm que se manter ligadas à produção. Ligadas à produção significa termos mais oferta de produtos agrícolas. É uma forma também de não termos a inflação que hoje afeta carreiras fundamentais, fileiras fundamentais, como, por exemplo, a fileira da carne, que precisa de rações, a rações que aumentaram de preço e que depois a própria fileira não pode repercutir no preço, porque o mercado está aberto, há excedentes de carne de porco, por exemplo, há importações de carne bovina do Brasil e da Argentina, que utilizam OGMs, e, portanto, aí há, de facto, uma destrução. Aí, a Comissão Europeia tem estado nas meias tintas. Temos que o dizer. Porque a Comissão Europeia teve, e o Conselho, decidiram uma moratória durante largos anos para que a União Europeia se dotasse de legislação para a aprovação dos OGMs. Legislação que, por um lado, mantivesse os padrões elevados de segurança alimentar e humana e animal, e, por outro lado, garantir que não havia prejuízo para o ambiente. Essa legislação levou anos a ser votada, foi adotada, criou-se um procedimento de aprovação, e o que aconteceu a seguir? As questões políticas sobrepuseram-se aos pareceres científicos. E a posição do governo português é muito clara. Não há que ter medo dos OGMs. Há é que basear as decisões em pareceres científicos. E sempre que há um parecer científico que diz que não há incidências negativas nem para o ambiente, nem para a alimentação humana, nem animal, os organismos de atividade eficaz têm que ser aprovados. Hoje vivemos num século em que somos privilegiados. Os saltos tecnológicos já não se dão no escuro e dão-se com base num princípio que é a precaução. Relativamente à questão do Sr. Deputado Abel Batista sobre os cereais e que ficou incomodado por eu lhe falar que era uma política de antes do 25 de Abril. Pois olha, Sr. Deputado, é mesmo. O Sr. Deputado, ao pretender reservas, ao pretender que nós entremos na propriedade privada, a dizer ao agricultor, faça cereais ou faça isto e aquilo, o que é, Sr. Deputado? Economia centralizada, planificada. O Sr. Deputado, quando refere que não é estratégico, e insistem, eu devo lembrar ao Sr. Deputado, quando discuti em 2005 as ajudas aos cereais e a polémica na altura, eu disse que não voltaria a falar dos subsídios aos cereais. Disse-o nesta sala, que não voltava a falar dos subsídios aos cereais. O setor é importante, o setor tem mais ajudas que qualquer outro setor, e é um setor importante na nossa estrutura de produção e consumo. E já dei por vários exemplos que este governo vai continuar a apoiar os cereais. Agora, quando o senhor deputado e o seu partido vêm dizer que o governo não apoia, está tudo à fome, isto é pura demagogia, porque é o setor com mais apoios financeiros. Sr. Deputado, o Salazar fazia isso para destruir os sobreiros e fazer a campanha do trigo. E a Coreia do Norte faz muito pior. Portanto, Sr. Deputado, vamos equilibrar o debate e vamos dizer aos portugueses que vamos continuar a produzir trigo, estamos num espaço onde podemos importar e vamos deixar os agricultores e a sua propriedade privada. O Sr. Deputado, se falasse em reserva agrícola, e o que é que nós temos como política para manter a reserva agrícola nacional, Sr. Deputado, aí poderíamos ter um debate sério. Agora o Sr. Deputado pede para nós intervirmos nos solos, dizer aos agricultores o que têm que produzir. Sr. Deputado, é mesmo política de antes do 25 de Abril. Estou a falar em política económica de antes do 25 de Abril. O Sr. Deputado é um democrata, naturalmente. Agora, no que se refere ao cadastro, Sr. Deputado, eu posso informá-lo o seguinte. O cadastro está feito para 300 mil hectares de área pública, está feito para os baldios para 150 mil hectares e através das IFES temos 700 mil hectares. Ou seja, 1.150, 1.100.000 hectares de cadastro praticamente concluído, veja lá, sem o programa a funcionar. E, portanto, Sr. Deputado, não há confusão, Sr. Deputado. A Constituição das IFES pressupõe o cadastro. Os baldios e as matas públicas temos a obrigação de nós o ter feito, senão não se constituíam, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Presidente, uma última questão, que é novamente a eletricidade. É novamente a eletricidade, Sr. Deputado. Eu já o referi e já disse o resultado do inquérito e poderei detalhar mais, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado, a eletricidade verde, 80% era para a agroindústrias, não era para o agricultor que o senhor pretende defender no Alentejo. 80% eram agroindústrias. Eu não estou a falar nos incumprimentos da eletricidade verde. Estou-lhe a referir que 80% era para a agroindústria, ou seja, não era para quem de facto precisa de apoio para a eletricidade verde. Depois, Sr. Deputado, a eletricidade e a eletrificação rural continua a ser elegível neste governo, no programa e no PRODER. Os agricultores que no Alentejo, em Serpa, não tiveram acesso, podem candidatar-se novamente. E mais uma vez, um princípio de coesão territorial. Sr. Deputado, o Alentejo teve 50% das verbas de eletrificação. E não teve mais, Sr. Deputado. Não foi porque nós não quiséssemos. Foi porque, de facto, não tiveram em tempo das candidaturas as autorizações ou todo o procedimento com a EDP. E não foi porque o Ministro da Agricultura não quisesse. Portanto, Sr. Deputado, os agricultores da Serpa podem novamente candidatar-se. Podem e serão apoiados. Portanto, e a eletrificação, desse ponto de vista, será apoiada. Por última questão, biocombustível, Sr. Deputado. A resposta é muito simples. Biocombustíveis e a meta dos 10%, tanto pode ser através de biodiesel, como de etanol, como de outros produtos, Sr. Deputado. Tanto pode ser com produção nacional como importada. Ou importada ou nacional, Sr. Deputado. Portanto, deixe o mercado funcionar, deixe estar o objetivo dos 10%, devemos tê-lo e devemos ser ambiciosos. Eu penso que o Sr. Deputado, sendo do Partido aos Verdes, devia partilhar com o Governo a ambição de termos, de facto, um outro tipo de biocombustíveis neste país. Agora, não se preocupe. É importado, é produção nacional. Deixe que os agricultores portugueses também possam sentir que há uma nova procura e que o rendimento deles, através do preço, com esta nova procura, se possa manter sem ser com artificialismos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Só um momento, Srs. Deputados, um momento. O Sr. Deputado Agostinho Lopes pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Seja uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma interpelação à mesa neste sentido. O Sr. Ministro não respondeu a um conjunto de questões concretas que lhe foram colocadas. O que eu colocava à mesa era de, junto do Sr. Ministro, que nos pudesse fazer chegar à Comissão ponto de situação, balanço de dívidas e prazos de pagamento relativamente ao Fundo Florestal Permanente, relativamente aos projetos, aos programas Agros e Agres, cujo encerramento, tanto quanto eu sei, está previsto para 30 de junho de 2008. Um esclarecimento sobre o problema da devolução de dinheiro anunciada em torno de alguns destes projetos, relativamente às raças autóctones, se o Governo vai manter ou não os níveis de ajudas. Porque o Sr. Ministro disse às associações que ia manter, o seu gabinete disse que ia reduzir a 50%, era bom que o Sr. Ministro nos esclarecesse.
A mesa interpreta o que disse como sendo uma informação à mesa, para que a mesa interceda no sentido... Bom, isso no fundo configura, de certa forma, fazer um requerimento ao Sr. Ministro. Portanto, há uma sugestão que se pode dar. De qualquer maneira, a mesa registra, fica registada a interpelação neste sentido e, naturalmente, o Sr. Ministro responderá da forma que entender, ou por escrito, ou o grupo parlamentar pode, obviamente, também fazer um requerimento no sentido, ou seja, então já fica confirmado agora. Eu julgo que não há mais nenhuma inscrição. O Sr. Deputado Carlote Marques está inscrito para...
Sr. Presidente, é para, através da Vossa Excelência, relembrar o Sr. Ministro da Agricultura, foram colocadas questões concretas sobre a Filcorp e sobre o Centro Tecnológico dos Recursos Hídricos do Regadio e também sobre a questão dos animais potencialmente perigosos e que o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das questões.
Sr. Deputado, naturalmente que o direito de responder ou não é um direito do Sr. Ministro. Portanto, isso não é propriamente uma interpelação, isso é para que fique registado em ata o que entendeu que não foi respondido. Sr. Ministro, nós vamos encerrar os nossos trabalhos. Eu quero agradecer, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos, agradecer os esclarecimentos, Sr. Ministro, a presença dos Srs. Secretários de Estado e o esforço que eu, embora Presidente em exercício, notei da parte de Vossa Excelência de responder às generalidade das questões e também registar a vivacidade dos debates, que até nós andámos aqui por um percurso das ditaduras, que é uma coisa que eu acho muito interessante, e eu acho que essa vivacidade é importante e houve vivacidade e por isso também agradecemos ao Sr. Ministro e aos seus deputados a forma como decorreu esta sessão. Muito obrigado.